comissões que estão a trabalhar esta matéria. Como sabem, foram ouvidas já a ANET e o Sindicato Português de Engenheiros na 8ª Comissão, Comissão de Educação e Ciência, e na 10ª Comissão, na Comissão de Trabalho e Segurança Social. Foi decidido, na sequência dos dois relatórios efetuados pelas duas audições, pelas duas comissões, fazer-se uma audição conjunta das duas comissões com Vossas Excelências. Nós esperávamos 5 minutos pelo atraso do Sindicato Português de Engenheiros Graduados, que vem do Porto, está no Marquês, portanto provavelmente não demorará mais de 5 minutos e começaríamos a audição. Estão representados o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pelo deputado Isabel Coutinho, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, pelo deputado Miguel Queiroz, e o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, pelo senhor deputado Miguel Tiago. Vamos então começar. Dava as boas-vindas a todos novamente. Mais uma nota que me esqueci de referenciar e que é relevante para a nossa audição, que é o facto, até porque já foi questionado em off, é o facto de termos convidado mais um conjunto de instituições, portanto, as que eu até passo a referenciar para que não restem dúvidas sobre a vontade desta audição conjunta em compreender, em pormenorizar toda esta problemática. Foram convidados também o Conselho Nacional de Educação, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, o CSISPO, a Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado, que está cá presente, a Associação Nacional do Ensino Profissional, as várias federações e associações estudantes do ensino superior, a Federação Académica do Porto e a Associação Portuguesa de Trabalhadores Estudantes. Está cá presente a Ordem dos Engenheiros, o Sr. Sua Excelência, o Sr. Bastonário, o Engenheiro Fernando Santo. Penso que também o Sr. Vice-Presidente, o Engenheiro Sebastião Feio de Azevedo, e o Sr. Engenheiro Vítor Gonçalves de Brito. A Associação Nacional de Engenheiros Técnicos, o Sr. Presidente, o Engenheiro Técnico Augusto Ferreira Guedes, o Sr. Vice-Presidente, o Engenheiro Técnico António Lousada, Presidente do Conselho da Profissão, e o Engenheiro Hélder Pita, Presidente da Secção Regional do Sul, e o Engenheiro Técnico Orlando Barbosa. Está a Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado, o Sr. Reitor da Universidade de Luzia, o Professor Dr. Diamantino Durão, que chegou entretanto, o Reitor da INAUF de Loulé, o Professor Dr. Ventura Melo Sampaio, e o professor Miguel Capeto, certo? Copete, peço desculpa, também da APESP. Está o senhor engenheiro, presidente da direção do Sindicato Português de Engenheiros Graduados na União Europeia, José Lima Barbosa, e o diretor, o engenheiro José Manuel Teixeira. Portanto, pela ordem que eu referenciei, daria 15 minutos a cada uma das entidades para expor a sua perspectiva sobre, nomeadamente sobre as duas grandes questões que se colocam e que fizeram que levantaram a questão de termos que fazer esta reunião conjunta, nomeadamente o reconhecimento do grau de licenciatura pós-Bolonha aos engenheiros técnicos, e por outro lado a questão mais relacionada com o trabalho, que é a atribuição do título profissional e a questão da licença ordem. Dava a palavra então ao Sr. Bastonário, engenheiro Fernando Santos.
Muito bom dia, cumprimento o Sr. Presidente, todos os excelências, os senhores deputados e todos os presentes nesta audição. E começaria por dizer que nós não recebemos nenhuma informação específica sobre os termos desta audição, apenas um título que tem a ver com a licenciatura pós-Bolonha e com a atribuição do grau de engenheiro. O que é, digamos, é curto para percebermos o âmbito do que é que estamos aqui a fazer. Mas, admitindo que a partir destas duas palavras possamos fazer alguma intervenção, eu diria que há aqui vários equívocos na sociedade portuguesa que estão a ser criados a partir do momento em que decidiram atribuir a designação de licenciatura, que é a mesma que durante quase 100 anos foi usada para a formação de 5, 6 anos, e a partir do momento em que essa designação é utilizada para formações de ciclo curto de 3 anos, estamos a criar, de facto, na sociedade portuguesa um equívoco. Este é o primeiro problema. Para as pessoas que são menos ligadas a esta área, ficará a ideia de que é a mesma coisa. Para aqueles que seguramente conhecem bem as dossiês, sabem que não é. E por isso estranhamos esta forma como esta questão é posta. Porque o que as associações profissionais têm a obrigação de fazer, as públicas, é naturalmente qualificar profissionalmente os seus membros para que possam exercer perante a sociedade atos de grande responsabilidade, e por isso é que elas são públicas e por isso é que são criadas a partir da Assembleia da República. Compete à Ordem dos Engenheiros, nessa matéria, avaliar a qualificação dos seus membros e, desde 1936, a altura em que a Ordem dos Engenheiros foi criada, e é preciso perceber como é que ela foi criada na sequência de Portugal, após meados do século XIX, ter iniciado a Revolução Industrial com uma necessidade de desenvolvimento, e para termos uma ideia do que foi esse desenvolvimento, nos 50 anos da última metade do século XIX, Portugal produziu 4 mil estradas, 2.500 km de comboio e caminho de ferro, mais de 100 pontes e uma grande parte com intervenção da engenharia estrangeira. Não éramos, de facto, autónomos. E a engenharia militar, que tinha sido o berço da engenharia portuguesa, reconhecida em 1647, porque era estratégica para o país, e no terremoto de 1755 foi bem patente, essa engenharia dividiu-se, passou a haver a parte militar e a parte civil. Portanto, Portugal chegou ao princípio do século XX com graves carências técnicas da parte civil, que englobava naquela altura 5 especialidades, e a partir da criação do Instituto Superior Técnico em 1911 e mais tarde em 1926, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que Portugal entra numa formação de ciclo longo, 6 anos, à semelhança do que se passava nas melhores escolas da Alemanha e da França. Para quê? Para sermos independentes tecnicamente e conseguirmos satisfazer nossas necessidades sem recorrer a técnicos estrangeiros. A história é bem clara nesta matéria. E durante, portanto, aqueles primeiros anos, até 1936, Portugal produziu, em formação de ciclo longo, 1.100 engenheiros que formaram a Ordem dos Engenheiros por transformação da Associação Portuguesa de Engenheiros Civis de 1869. De então para cá, a formação manteve-se em 6 anos até 72, na altura em que foi reduzida para 5, a licenciatura passou a ser 5 anos, os cursos foram, dentro das mesmas escolas, reformatados para 5 anos. As competências que se obtêm em 5 anos de formação não são, naturalmente, e nunca foram as mesmas que se obtêm em 3 anos. Nem antes, nem pós-Bolonha, como, aliás, veio a reconhecer a União Europeia com a Diretiva das Qualificações Profissionais de 7 de setembro de 2005, em que estabelece um ciclo de formação curto, 3 ou 4 anos, e um ciclo de formação longo de 4 ou 5, e o quarto ano aparece aqui por causa dos ingleses. E também reconhece que as formações diferentes devem corresponder a competências diferentes. E, por isso, entendemos que não há nenhum equívoco. O equívoco é apenas na designação do termo, não nas competências, naquilo que era a formação anterior à Bolonha, e que foi graças a ela que Portugal pode hoje orgulhar-se de ter uma engenharia reconhecida a nível mundial, de ter as suas empresas a trabalhar em várias partes do mundo com a engenharia portuguesa, com engenheiros portugueses que são deslocalizados daqui, assim como tem também várias empresas multinacionais, eu posso citar a Siemens, a Nokia Siemens, outras empresas alemãs, que estão em Portugal graças ao prestígio e à competência dos engenheiros portugueses. Estamos a falar de formações de ciclo longo. O que Bolonha veio trazer foi, na nossa ótica, uma necessidade da reforma do ensino superior para pôr a Europa mais competitiva, como a estratégia de Lisboa acabou por definir em 2000, quando Portugal presidiu à Comissão Europeia. Estratégia essa que passa pelo conhecimento, pela capacidade de inovar, transformar os processos produtivos, de pôr, no fundo, os países a apostar na sociedade do conhecimento. E, para isso, parece-nos evidente que a aposta no ciclo longo de 5 anos é aquela que, em termos de formação teórica, em termos das bases do conhecimento, pode garantir àqueles que a têm mais tempo no mercado de trabalho, porque, ao contrário das formações de ciclo curto, que são necessárias, e aqui é importante referir que os sistemas produtivos têm todos os tipos de formação, mas todos eles têm que ter as suas qualificações e competências reconhecidas, a formação de ciclo longo permitirá, naturalmente, uma maior adaptação àquilo que são as evoluções tecnológicas, às mudanças do conhecimento ao longo do tempo. E, por isso, entendemos, e entendeu a Ordem, que a licenciatura anterior de 5 anos, que corresponde atualmente à formação equivalente de mestrado. Portanto, são ciclos de 5 anos de formação, que em Portugal tem a possibilidade de ter uma formação integrada de 5 anos contínuos, ou através de 2 ciclos de 3 anos mais 2. O que nos interessa saber é se no final desses 5 anos as competências são ou não são equivalentes àquelas que tínhamos quando tínhamos 5 anos. Consideramos que só com este modelo de 5 anos, como aliás está reconhecido pela União Europeia, poderemos ter competências equivalentes. E, portanto, a Ordem passou a interpretar a designação de licenciado como aquela que, em termos de competências, dá a garantia de prática de atos, de responsabilidade pública, como sempre fizemos. E, por isso, quer a atribuição do título de engenheiro, quer o reconhecimento, passou a ser claro. Continuamos a admitir os licenciados na designação antes de Bolonha e passámos a admitir os que são mestres na formação pós-Bolonha. Também, na altura, manifestámos publicamente à Assembleia da República e ao Governo de então a nossa contestação pelo facto de, na sociedade portuguesa, ser estabelecido aqui um equívoco que consideramos grave. Porque designar conteúdos diferentes com a mesma expressão só pode determinar equívocos. E, por isso, talvez, esta mesma audição se baseie neste equívoco. Este debate foi naturalmente desenvolvido no seio da União Europeia pela Federação dos Engenheiros e Engenheiros Técnicos, a FEANI, que engloba as duas profissões. Aqueles que defendiam a plataforma comum, que era uma progressão na carreira que iria conduzir ao mesmo título profissional com base apenas na experiência e não na formação, foram derrotados nessa plataforma comum e isso foi bem expresso na diretiva comunitária das qualificações profissionais, que estabeleceu, como disse, 2 níveis de formação distintos e que tem que ser transcrita para a Ordem Jurídica Portuguesa. E por isso mesmo, hoje, a nível europeu, não há nenhuma dúvida que existem 2 níveis de formação e Portugal foi, que eu saiba, o único país da Europa que abandonou a designação de bacharelado, que se mantém na Europa, para usar uma designação que é equívoca. Os outros países continuam a ter bacharéis, continuam a ter aquilo que tinham antes na formação de ciclo curto. Devo também acrescentar que, fora da Europa, a questão é ainda mais clara. A Ordem dos Engenheiros faz hoje parte de um conselho de associações profissionais de engenheiros civis de 22 países de língua oficial portuguesa e castelhana. Estamos a falar de 22 países no universo de 26, faltam a de 4, e em que, na primeira reunião, no primeiro encontro ocorrido em Portugal, em 12 de março de 2008, para discutirmos as qualificações profissionais e a admissão, porque, naturalmente, os mercados destes países encontram-se hoje abertos a empresas portuguesas de engenharia, foi reconhecido por todos que, naqueles países, só reconheceriam engenheiros com formação de 5 anos. Isto mostra, portanto, a postura, digamos, e a percepção que os países da América do Sul, da América Central e da África de língua oficial portuguesa têm sobre o reconhecimento das competências e das formações que estão inerentes. E, portanto, estamos, quer na Europa, quer neste quadro muito próximo de nós, pela língua, numa clara definição da esfera de intervenção dos engenheiros, daquilo que são as competências puxas da superfície e, naturalmente, numa matéria que também nos preocupa, que é o sistema de avaliação e de certificação dos cursos de ensino superior. Porque é aqui que reside o problema. O que se passou em Portugal foi extremamente grave e foi reconhecido, inclusivamente, quando o atual governo decidiu, e o preâmbulo é do governo, por ausência do Estado na avaliação e acreditação dos cursos de ensino superior, teve necessidade de criar uma agência para esse efeito. E por isso, se essa agência fizer o trabalho, só peca por ser tarde, porque no fim de estarem criados 316 cursos de engenharia, e para falar em engenharia, 5 anos, dos quais só 140 exigem matemática para a sua admissão, estamos a falar, de facto, do falhanço de todo um sistema de ensino básico e secundário que foi incapaz de preparar os seus alunos para saber matemática e física, que são as bases do conhecimento da engenharia. E como muitas escolas ficaram reféns desta incapacidade, porque sem matéria-prima não podem ter bons técnicos, foram baixando as suas exigências até o ponto em que nós estamos. Alunos com 23 anos, só de facto terem uma idade sem 12º ano, entram para as escolas. Da matemática nem se fala, da física também, e portanto estamos numa situação em que dizemos, podemos dizer, que o rei vai nu, e só não vai pior porque, de facto, começaram a acordar para a necessidade de um sistema de avaliação e de acreditação. Por isso mesmo, também, a Ordem dos Engenheiros, a nível europeu, porque Bolonha permite a mobilidade, mas não tenhamos dúvidas, todos os países exigem reconhecimento de competências para a acreditação dos seus técnicos, estabeleceu um sistema europeu de uma agência para reconhecer entidades que avaliem cursos de ensino superior, chamada ENAEE, European Network for Accreditation Engineering Education, que atribui a marca de qualidade EURES, é um projeto apoiado pela União Europeia, dentro do princípio de que esta marca de qualidade EURES vai afirmar-se, em termos europeus, como diferenciadora, porque passaram pelo mesmo crivo. A Ordem dos Engenheiros faz parte dessa associação europeia, apresentou o seu projeto de avaliação do ensino superior, que está em vigor desde 92, foi aceito como uma das 6 instituições europeias que o pode fazer e, portanto, nós, desde dia 21 de janeiro deste ano, estamos acreditados pela ENAEE para atribuir o título EURES na avaliação dos cursos de ciclo curto, entenda-se 3 ou 4 anos, ou de ciclo longo, 5 anos. E, portanto, é este o trabalho que temos vindo a desenvolver, é este o sentido que eu julgo que um país como Portugal tem que ter para que, no futuro, os nossos títulos académicos e os nossos títulos profissionais possam ser o respeito de uma sociedade que pretende, nos títulos, encontrar as competências que, de outra maneira, dificilmente poderá saber. E hoje já é lamentável que muitas empresas já apenas aceitem para análise curricular alunos de determinados cursos, alunos em determinadas condições, porque deixaram de acreditar no sistema público e no sistema privado de ensino. Isto é uma falência de responsabilidade acrescida perante uma sociedade que tem e deseja ter marcas em que possa confiar. Quando não se confia no sistema, ele passa a autorregenerar-se com outro tipo de exigências. E, portanto, o que aqui dizemos é que, para nós, está muito claro o papel, não só da atribuição do título, das formações necessárias e o papel da Ordem dos Engenheiros neste contexto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonai. Foi muito objetivo. Os dois pontos que enviamos na nossa comunicação foram bem explanados na sua intervenção. Certamente que ouviremos uma perspectiva diferente agora pelo Sr. Engenheiro Técnico Augusto Guedes, Presidente da Associação Nacional de Engenheiros Técnicos, a quem dava a palavra.
Muito bom dia. Bom dia, Srs. Deputados. Bom dia aos participantes. Queria começar por agradecer a oportunidade que nos dão. E queria começar por dizer que nós acreditamos no país, como sempre acreditamos. Portanto, não temos do país uma visão catastrófica. Achamos que o país precisa de reformas profundas e, portanto, saudamos a Assembleia e saudamos o Governo nos últimos anos ter tido a coragem de enfrentar alguns problemas sérios que nós temos na sociedade portuguesa e, portanto, obviamente que não houve tempo ainda a resolver todas as questões, mas, na nossa opinião, caminhamos no bom sentido com o esforço coletivo que temos que todos fazer e não denegrindo tudo o que se faz, porque nem tudo seguramente é mau. Os agentes técnicos representados pela ANET existem desde 1852, portanto é uma verdade histórica que não vale a pena escamotear, e portanto têm contribuído para o desenvolvimento do país de uma forma indiscutível. Temos dado o nosso contributo para a presença internacional pelo mundo inteiro. Nós temos parcerias, nomeadamente com a Ordem dos Engenheiros Técnicos de Cabo Verde, que já foi criada e que representa os nossos colegas em Cabo Verde. O mesmo está a acontecer em Moçambique e em Angola, e portanto consideramos que os agentes técnicos, como há mais de 150 anos, são uma profissão autónoma e que não precisam de tutelas, e portanto esse processo tem de facto sofrido alguns reveses, quando por exemplo se diz que só é habilitante para a profissão 5 anos. Isso é uma diretiva corporativa de controle de mercado, e isso nós não podemos aceitar. A ANET é constituída em 99, por transformação de duas pré-existentes associações privadas, e portanto nós somos herdeiros do Grêmio dos Engenheiros Técnicos Distintos, dito por Salazar, em 42, e portanto quando obrigou a criação dos sindicatos, e em 99 a Assembleia da República decidiu reconhecer os engenheiros técnicos como suficientemente organizados e consistentes para serem capazes de regularem o exercício da profissão de engenheiro técnico. A ANET assume-se não como uma associação de direito público corporativa da defesa dos seus membros, mas assume-se como defensora do interesse público, da qualidade dos projetos, da qualidade da engenharia e da responsabilidade da profissão. É nessa linha que nós saudamos um conjunto de alterações que têm sido feitas à legislação, da qual destacamos desde logo o processo da reforma, o processo de Bolonha. Estamos absolutamente de acordo com o Governo e a Assembleia que aprovaram a alteração à lei de bases. Estamos absolutamente de acordo que tivesse sido alterada a designação do título académico do primeiro ciclo. Acho que não é por aí que se cria confusões ou que se cria alguma perturbação. Acaba-se sim é com alguns estigmas, e isso para nós é muito importante. E mais importante é que a sociedade no seu todo se adapte às novas alterações e, portanto, consigamos reajustar o modelo de funcionamento. A ANET, neste tempo, nestes quase 10 anos, fazemos 10 anos, portanto, somos muito jovens ainda, em termos de Associação de Direito Público, tem assumido uma postura de ruptura, de facto, com algumas práticas das associações de direito público, que têm tido uma atitude muito corporativa, de limitação do número de formados. Aliás, veja-se as declarações do Presidente da Ordem dos Médicos, quer limitar o número de formados em medicina em Portugal. Portanto, é toda uma postura corporativa que nós não temos nada a ver. E daí, seguramente, somos a única associação de público que não tem assento no Conselho das ordens, por veto de outras associações de direito público, como se fossem detentoras do poder absoluto. Isso a nós não nos incomoda, porque nós assumimos-nos como reguladores da profissão e, portanto, elaboramos aquilo que nós chamamos os atos de engenharia, que estão disponíveis e que muitas universidades e muitos politécnicos utilizaram para se fazerem a adequação ao processo de Bolonha. Portanto, é um documento que está disponível. E, portanto, o que nós procurámos foi, em colaboração com as escolas, com os recursos que o país tem, podermos produzir o melhor em termos de formação e habilitação académica. Pela nossa parte, nós não fazemos a avaliação do ensino superior. A avaliação do ensino superior tem o seu mecanismo próprio. As associações não existem, não foram criadas para isso, não é esse o espírito da nossa democracia, que as associações obriguem os alunos saídos do ensino superior a fazer uma segunda avaliação académica. Não é a nossa missão, se nós lemos o que foi aprovado pela Assembleia. E por isso nós estabelecemos um conjunto de regras para o bom exercício da profissão. Temos regras muito draconianas, diria, que, por exemplo, cada ato de engenharia tem que ser tutelado por uma declaração com uma vinheta numerada, para que não exista o que nós sabemos na cidade portuguesa, que são pessoas que assinam 900, 1000 projetos por ano. Portanto, logo não podem fazer 1000 projetos por ano, isso não é verdadeiro. Defendemos a existência de peritos, porque, e defendemos-o antes mesmo da Lei 60, a Lei 60 acabou com a aprovação dos projetos pelas entidades licenciadoras, passou para a responsabilidade dos técnicos, e na nossa opinião, bem. Já se criaram os peritos na energia, achamos também que isso é necessário relativamente às estruturas. Não é pelo facto de se ter um curso superior que se fica no dia seguinte habilitado a fazer um projeto de estruturas. Achamos que o perito é uma função vital para a garantia da qualidade e para a defesa do interesse público. E, obviamente, achamos, como é natural, que o primeiro ciclo de Bolonha seja representado pela ANET. Temos todos os instrumentos criados. Nós mesmo fizemos uma análise de cerca de 120 licenciaturas pós-Bolonha, que foi aprovado no Comitê Nacional da FEANI, que é constituído por nós e pelos nossos colegas da Ordem, e que foi enviado para a Federação Europeia de Engenheiros. E, portanto, digamos que a nossa... Não conhecemos outra análise, mas nós, pela análise que fizemos, verificamos com satisfação que, na esmagadora maioria dos casos, os licenciaturas pós-Bolonha têm um perfil e têm um nível de conhecimento que muito honra o país e que não é desprestigiante, como alguns pretendem fazer crer. Até porque as escolas, todas elas, quer as universidades, quer os politécnicos, embora num primeiro momento tivesse havido alguma reação a tudo o que é novo, o que é natural também, passado pouco tempo perceberam que o caminho era fazer o melhor, e o fazer o melhor era prepararem-se, dedicarem-se para que os alunos que saem das escolas tenham um bom desempenho. Nós sabemos que as escolas portuguesas, sejam elas públicas ou privadas, sejam elas do Politécnico ou universitárias, têm um conjunto muito grande de gente capaz e que não quis hipotecar o seu prestígio e a sua honra, e, portanto, têm produzido excelentes, na maioria dos casos, cursos. Existem, de facto, alguns problemas com as designações, mas isso tem a ver com a incapacidade que nós, sociedade civil, porque, por exemplo, nós propusemos várias vezes que fizéssemos um trabalho conjunto, nós, os nossos colegas da Ordem, o CISP e o Conselho dos Reitores, para a questão das designações. Tivemos do professor Luís Soares todo o apoio nessa matéria. Foi impossível fazer uma simples reunião, porque os interesses são totalmente divergentes e não foi compatibilizável o encontro entre aqueles que são absolutamente corporativos e os que não são corporativos, que é o nosso caso. E, portanto, como nós vivemos, felizmente, num Estado de Direito, temos direito a manifestar a nossa posição, embora sejamos incómodos, é verdade, mas o progresso faz-se mesmo de incomodidades. E, portanto, a nossa posição é clara sobre esta matéria, em todos os documentos que temos produzido, e achamos que o país precisa que todos tenhamos coragem de ser humildes, ouvir as opiniões e, portanto, definirmos e tomarmos decisões naquilo que é o interesse da defesa dos profissionais e aquilo que é o melhor para o país. Seguramente não é o melhor para o país dizer que só com 5 anos de formação é que se pode exercer engenharia. Depois de alguém ter dito isto, e isto tem sido repetido variedíssimas vezes, nós temos muitos colegas que trabalham fora do país, que tiveram problemas sérios no exercício da profissão, em Angola, nomeadamente, porque foi dito em Portugal que só com 5 anos é que se podia exercer engenharia. Eu acho que isto é um mau contributo para o país, é o transpor para outro fórum, que não é aquele que é importante, problemas de digestão e de concordância com a reforma. Nós achamos que todo o tempo temos tempo de divergir, mas depois do Parlamento aprovar uma lei, nós, como defensores da ordem pública, devemos acatá-la e, portanto, não é isso que tem estado a acontecer. Eu espero que a Assembleia da República, como tem revelado nos últimos tempos, tenha a capacidade de discernir entre o acessório e o principal e que tome, como tem tomado, as melhores decisões para o desenvolvimento da engenharia portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Sr. Professor Diamantino Durão. Professor Vento.
Muito obrigado. Eu não sei se não devia ser... Até começo você.
Ora, muito bom dia. Eu trazia aqui algumas notas e especialmente algumas dúvidas que iria dividir em 4 aspectos essenciais. Um primeiro genérico que eu gostava de referir, que se prende com uma questão de fundo, que não tem só a ver com o curso de engenharia, mas tem a ver com todos os cursos do ensino superior português, isto tendo em vista, portanto, a questão do pós-Bolonha. E, até agora, na sua essência, tem existido a reforma do ensino superior, e neste caso a reforma pós-Bolonha, tem existido uma reforma administrativa que não tem sido acompanhada pelo conteúdo dos próprios cursos. Ou seja, não existe uma compensação em termos de conteúdo dos cursos que acompanhe a formação ou a diminuição das formações. E isso, portanto, durante um tempo intermédio, enquanto isso não acontecer, do meu ponto de vista, existe algum logro relativamente àquilo que poderão ser as denominações das formações. Portanto, a minha perspectiva é um bocadinho diferente relativamente àquilo que, entretanto, que foi referido. E, nesta questão ainda genérica, gostaria de dizer o seguinte. Por um lado, há uma grande diferença de metodologia, que importava salientar e referir, que tem a ver com todo o percurso escolar que é feito até ao 12º ano, com uma determinada metodologia de ensino, e depois, no ensino superior, à partida, terá outro tipo de metodologia de ensino. E, portanto, há aqui uma diferença de métodos para a aquisição de competências. E isto leva a um outro problema que quem está no ensino superior verifica, que se prende com a atitude dos estudantes. E, portanto, os estudantes chegam ao ensino superior, de um ponto de vista, com dois problemas. Primeiro problema, não têm hábitos de trabalho. E, portanto, há uma ideia de continuação do ensino secundário, em que parece ser apenas divertido estudar, e, portanto, há aqui questões que têm a ver com uma metodologia que não está a ser adotada. E depois há um problema de deficiente formação de base quando os estudantes, quando os alunos chegam ao ensino superior. Ainda duas questões que se prendem, que geralmente nunca é falado e é um problema nacional grave, que se prende com a formação de professores. E, portanto, há aqui um ciclo em que a universidade forma os professores de uma determinada maneira. A universidade, e portanto aqui estou a abranger todas as instituições de ensino superior, e que ainda não está a acompanhar com metodologias de ensino e de pedagogia para depois poderem aplicá-las também nos diferentes estádios do percurso educativo. E também ainda não tem existido, portanto, que é aquilo que era necessário, ou seja, com Bolonha que era necessário, ao reduzir o tempo de formação, ela tinha de ser compensada com alterações do método pedagógico, coisa que não se tem verificado. Portanto, isto assenta de uma forma horizontal a todo o ensino superior português. Segunda questão, que foi aqui, de certo modo, aflorada. O termo gestão e o termo engenharia são os termos mais utilizados nas de 2000 denominações de cursos do ensino superior português. E, portanto, há aqui uma utilização dos termos dos quais não corresponde depois um determinado conteúdo, e isto é um problema. É um problema para os estudantes, é um problema para as universidades e é um problema para as empresas. Aquilo que tem sido a nota dominante em alguns sistemas educativos mais avançados, tem sido dada uma maior primazia, portanto, pensando nos três ciclos de formação, em que o primeiro ciclo de formação seja de banda larga e depois existe uma especialização ao nível do segundo ciclo. E aquilo que nós temos no ensino superior português, no primeiro ciclo, é essencialmente banda estreita. Há quem defenda, e do meu ponto de vista é um erro, que deve competir ao Estado definir quer as denominações dos cursos, quer o conteúdo nuclear dos próprios cursos. Há entidades que têm defendido isto. Ora, isto é um contrassenso em si mesmo por três ou quatro razões. Em primeiro lugar, porque aquelas pessoas que defenderam a autonomia das instituições de ensino superior, isto é um ataque à sua própria autonomia. Portanto, há aqui um contrassenso. Por outro lado, já não existe na Europa qualquer país em que seja o Estado a definir as denominações e conteúdos curriculares. Tiro aqui uma exceção, portanto, às sete profissões, se não estou em erro, são sete profissões, que são definidas por diploma europeu relativamente ao seu conteúdo. A medicina, a enfermagem, a arquitetura, a medicina dentária, são sete, se eu não estou em erro. E depois há que terem atenção aqui também o papel que irá ter, e que já foi aqui abordado, a agência de avaliação e de acreditação. E isto leva-me ao terceiro ponto. Há aqui, do meu ponto de vista, potenciais conflitos de interesse entre aquilo que será o papel da agência de avaliação e de acreditação e as ordens profissionais. E este potencial conflito de interesses, do meu ponto de vista, surge também, e essencialmente, de uma deficiente clarificação legal dos papéis de ambas as entidades. E gostava de referir, essencialmente, três perguntas, que não são inocentes. A acreditação corresponde a quê? É o preenchimento de requisitos legais que o curso deve ter ou corresponderá a uma permissão de uso da carteira profissional? Ou será ambos? E isto remete aqui para um papel e para um conflito de interesses que será complicado. O quarto aspecto, para terminar, prende-se, do meu ponto de vista, com a relação que poderá existir com as ordens profissionais. E, do meu ponto de vista, há aqui três aspectos. Portanto, quando eu refiro às ordens profissionais, digo de uma forma genérica e no âmbito da engenharia, portanto, relativamente quer à associação, quer à própria ordem. Do meu ponto de vista, deveriam existir três aspectos. O primeiro, que se prende com a definição de questões técnicas de definição de responsabilidade, portanto, seria uma espécie de alçada. Por outro lado, deveria corresponder o papel das ordens, essencialmente, a questões de natureza ética, portanto, a códigos de boas práticas, e, por fim, um papel, do meu ponto de vista, o mais relevante, com a colaboração com instituições de ensino superior e com a agência para apoio na definição de conteúdos e de perfis. Era esta a minha intervenção. Muito obrigado.
Ora bem, bom dia a todos. Eu serei muito breve, só queria dizer o seguinte. Mal ou bem, nós temos leis e neste momento existe os processos que no ensino privado são apresentados quando a instituição proponente deseja lançar uma nova iniciativa e que depois são vistos com muito detalhe. Confesso que até fiquei admirado, porque eu venho de uma instituição pública, e fiquei admirado com o tratamento que esses dossiers têm na Direção-Geral do Ensino Superior. Confesso que no ensino público nunca vi nada igual. Portanto, os cursos que as universidades se promovem, e os politécnicos agora, não, por acaso politécnicos estão, também são verificados pela Direção-Geral do Ensino Superior. Mas as universidades, como já ouvi alguém dizer na televisão, uns coçam as costas aos outros e, portanto, agora cria-se um curso de engenharia mecânica. Eu sou engenheiro mecânico, portanto posso falar nisso. Outro curso, cria outro curso e tal, e vão aprovando nos senados, nos respectivos senados, vão aprovando esses cursos. Portanto, não vejo, confesso. Agora pergunto, quantos cursos nos senados foram reprovados? Eu tenho a impressão, eu estive à frente de uma instituição durante 15 anos e que eu saiba, nunca nenhum foi reprovado. Talvez possa ter acontecido um ou outro. Portanto, isto só para dizer que eu posso perceber que haja algum grupo de pessoas que não entenda todo o trabalho que existe no lançamento de um curso. Isto, e, portanto, os processos, estou agora a falar do ensino privado, são avaliados na Direção-Geral do Ensino Superior com muita intensidade e vão passar a ser avaliados também pela Agência de Avaliação e Acreditação. A mim quase que me apetece perguntar, então, e como é que é isto? Agora vai de avaliação em avaliação até quando? Não é? Portanto, primeiro são avaliados na Direção-Geral do Ensino Superior, depois vem a Agência de Avaliação e Acreditação, depois se calhar vêm as ordens, e depois vêm as desordens, e não sei o quê, e quando é que... Isto não pode ser. Eu acho que nós temos que nos adaptar aos novos tempos. Eu posso perceber que, pronto, os mais saduzistas digam que o que está bom era o passado, era eu, digamos, que tenho no meu diploma passado para o Instituto Superior Técnico, está lá que posso usar o título de engenheiro, portanto, depois, mais tarde, vieram as ordens, dizer que não se deu, que não podem, que não sei o quê. E também já havia posições completamente diferentes das ordens. Já havia posições das ordens onde dizia o que é preciso é ter, ser profissional, e já havia posições, agora, que é recente, até simpatizo com esta posição, que é o que é preciso saber matemática e física. Ora bem, mas eu também já acho que isto já é passado. Agora o que é preciso saber é informática, modelos específicos de diversas matérias, não é matemática e física, principalmente como ela é dada nas escolas de engenharia presentes, públicas. Portanto, isto só para dizer que eu acho que a lei é a lei, tem que ser, acho que existe uma agência de acreditação, existe uma agência de avaliação, existe neste momento a Direção-Geral do Ensino Superior. Eu pergunto-me a mim mesmo se é preciso ainda haver mais processos de avaliação. Mas, se for, eu por mim até quase que defendia que a ordem fizesse um exame à ordem. E aí sim, aí via-se, no fundo, o que faz os ingleses, e o que a ordem dos advogados também faz um processo de acesso à ordem através de um exame ou de uma prova. Haver um reconhecimento de um ciclo longo e de um ciclo curto, até se for um ciclo longo que só sejam dadas esquisitices, não pode ser, não é? Portanto, e agora a minha pergunta a seguir, e agora esse ciclo longo são só os chamados, os ditos mestrados integrados? Isto é, uma pessoa só tem 3 anos e depois mais 2? E as pessoas que fazem 3 anos numa certa área e depois fazem até 2 numa outra? Suponhamos que agora lá embaixo na informática, porque é que uma pessoa não pode fazer engenharia eletrotécnica e computadores de 3 anos e depois ter uma especialidade na informática, por exemplo? Eu acho que isto é muito complexo, esta coisa de se querer só, digamos, os mestrados integrados e só esses é que vão valer na área da engenharia. Eu ponho muitas dúvidas nisso, mas, enfim, eu nunca penso que quem está à frente da ordem é que sabe nessas matérias. Eu, por mim, não acho que o português, que já foi dito, o país precisa de todos, e por mim acho que não queria passar um forrete sobre uns que por acaso tiveram 5 anos, 3 mais 2 específicos, e outros que tiveram o 3 mais 2, mas em lugares diferentes, por exemplo, então se calhar já não dá. Não pode ser. Isso são posições antiquadas e que eu sugiro que sejam alteradas. É claro que também percebo que haja aqui muita defesa cooperativa. Portanto, eu, por exemplo, quando ouço aqui dizer que se defende a matemática e a física, eu, quando estava no técnico, tínhamos um curso chamado Física Tecnológica, que no técnico era o curso que mais matemática e física tinha. Pois esse curso, quando foi submetido à Ordem dos Engenheiros, que aliás, nem sei se ainda está nessa posição agora, mas não foi aprovado. Então, como é que é isto? Realmente o curso que mais física e matemática tem é aquele, no Instituto Superior Técnico. Então esse não é, esse não joga. Portanto, isto só para ver a diferença de posição. Peço desculpa.
Só gaste meio minuto. Com a globalização da formação a nível de todas as profissões, mundialmente, com o desejo de que nós temos, cidadãos, de poder circular no mundo para exercer a profissão que entendemos que é a nossa. Eu penso que a revisão dos processos, de como se faz em Inglaterra, como se faz nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, é muito importante para nós facilitarmos a vida aos cidadãos. Eu recordo, um cidadão inglês e americano entra como engenheiro no mundo do trabalho, aos 21 anos. Um português entrava aos 24, 25. Isto é profundamente injusto. Era só isto que eu queria dizer.
Pela objetividade das intervenções, passava a palavra ao Sr. Presidente da Direção do Sindicato Português de Engenheiros Graduados, o Engenheiro José Lima Barbosa.
Bom dia a todos, e por especial deferência do Presidente aqui, do meu colega Lima Barbosa, serei eu a fazer a exposição do ponto de vista do nosso sindicato. Ora bem, segundo a nota que nós recebemos, a agenda desta reunião é a inscrição de licenciados na Ordem dos Engenheiros e na ANET e a atribuição do título profissional. Portanto, nós iremos cingir-nos estritamente a este tema, que nos preocupa particularmente. O que se passa é que nós temos uma situação atual em que a Ordem dos Engenheiros recebe estritamente os mestrados do novo ciclo e as licenciaturas do antigo ciclo e recusa as licenciaturas do novo ciclo. E, por sua vez, a ANET recebe os bacharéis, que é um grau que está extinto, e os licenciados do novo ciclo. Ora bem, eu começo por dizer que no processo de Bolonha, do qual Portugal é um dos países signatários, portanto, esse processo já está na nossa ordem jurídica, e a nova lei-quadro do ensino superior prevê que não existe qualquer forma de equiparação administrativa entre antigos e novos graus. Ou seja, quem tem um bacharelato e quer adquirir uma licenciatura de Bolonha, não a adquire administrativamente. É uma escola que lhe fará um plano de estudos, pode passar pela frequência de unidades curriculares, a apresentação de uma monografia, um exame, seja lá o que for, mas é a escola quem define e quem atribui o novo grau. E isto se passa também para o antigo grau de licenciado, portanto, em relação ao novo grau de mestre. Portanto, só as escolas o podem atribuir. Portanto, não existe qualquer equiparação. E o que nós estamos a assistir neste momento é uma situação realmente complicada, na medida em que, a nosso ver, há aqui um problema de legalidade. Porque um cidadão que tenha concluído um determinado grau no ensino superior, e vou-me ser mais explícito em relação à engenharia, fica logo com um dilema. Aonde se vai inscrever? O primeiro grau que se obtém hoje num estabelecimento de ensino superior a nível de engenharia é o grau de licenciado. Por lei, é a ordem que o tem que receber. Porque os estatutos da ordem dizem que recebem licenciados. E não há ANET. A ANET está a receber os licenciados. Portanto, uma e outra, a nosso ver, não estão a cumprir a lei. A lei não foi alterada, portanto, não estão a cumprir a lei. E depois desse problema, aonde se inscrever, põe-se a forma também do como se inscrever. Porque a Ordem dos Engenheiros exige um exame para admissão à associação pública. Mas dispensa desse exame quem tenha uma licenciatura que tenha sido acreditada enquanto as acreditações foram permitidas, ou então que tenha um mestrado derivado de uma licenciatura que tenha sido acreditada. Ora, isto é uma discriminação que, também a nosso ver, não tem amparo legal. Até porque estes exames, na forma que estão a ser feitos, são absolutamente ilegais. Porque eles assentam num regulamento interno, portanto, aprovado pelos órgãos estatutários da Ordem, e estão a ser aplicados aos candidatos. Ora, os candidatos não são membros da Ordem. Não sendo membros da Ordem, não podem submeter-se a um regulamento interno. Esse regulamento só poderia ser aplicável aos candidatos à Ordem se tivesse sido aprovado pelo Governo e fosse publicado no Diário da República, porque vincularia todos os cidadãos. Neste caso, portanto, a forma como o exame está sendo feito, independentemente da sua própria existência, também levantar dúvidas, porque já existe uma decisão do Tribunal Europeu, embora não seja relativa aos engenheiros, foi relativamente aos arquitetos, em que diz textualmente: a comissão, isto é relativamente a uns cidadãos estrangeiros formados em arquitetura e que a Ordem dos Arquitetos lhes exigiu exame para se inscreverem aqui em Portugal. E a decisão foi: a comissão entende que esta situação é ilegal por contrariar o disposto na Diretiva 85.384. A Diretiva não distingue, como faz o Estado português, entre título académico e título profissional. O reconhecimento dos diplomas no âmbito dos regimes setoriais é automático, se a formação preencher os requisitos, tal como eu venho por aí adiante. Portanto, Portugal foi condenado, depois, tenho aqui mais esta nota, atendendo às considerações que precedem, há que declarar que, ao exigir aos titulares de qualificações profissionais no domínio da arquitetura, conferidas por outros Estados-membros, a passagem numa prova de admissão à Ordem dos Arquitetos Portugueses, se não estiverem inscritos na Ordem dos Arquitetos nos outros Estados-membros, a República Portuguesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força dos artigos 2º e 10º da Diretiva 85.384. Ou seja, um cidadão europeu, não português, portanto, o português formado lá fora, que tenha um curso de arquitetura, vem aqui para Portugal e Portugal é obrigado, portanto, a Ordem dos Arquitetos, que é uma associação de direito público, acho por delegação de competências do Estado, é obrigado a inscrevê-lo sem exame. E para os cidadãos portugueses formados aqui tinha que fazer exame. Portanto, isto é uma ilegalidade e, obviamente, isto não será só para a Ordem dos Arquitetos, a lei será para todas as ordens, não só para eles. Portanto, esta exigência de exame não se pode pôr. A dispensa do exame, portanto, segundo os estatutos da Ordem dos Engenheiros, a dispensa só pode ser concedida após exame do perfil do candidato e não da escola onde ele se formou e do curso onde ele se formou. Portanto, a acreditação não vale nada. Aliás, as acreditações já foram todas invalidadas. Desde que foi criada a Agência Nacional de Acreditação, não podem existir quaisquer outras formas de acreditação de cursos por parte das ordens. Depois, a segunda questão, que é a atribuição do título, vem por arrasto desta primeira. Portanto, no nosso entender, quem possui uma licenciatura, e se não houver, entretanto, mas, portanto, nós estamos a basear naquilo que está nas normas jurídicas que estão em vigor. Portanto, quem tem uma licenciatura, seja ela com quantos anos for, e eu lembro aqui a situação dos arquitetos, os cursos de arquitetura eram de 7 anos, passaram para 6 anos, depois para 5 anos e depois passou a haver escolas que os formavam com 4 anos. E todos eles sempre foram arquitetos e sempre se inscreveram em pé de igualdade na Ordem dos Arquitetos. Portanto, nós não vemos como os engenheiros que antigamente se formavam em 6 anos passaram para 5 e agora passaram para 3 e só agora é que deixam de poder inscrever-se na Ordem. Tem um grau de licenciado, a Ordem tem que os receber. E a ANET deve receber os engenheiros técnicos. Foi para isso que ela foi criada. É o nosso entendimento. Obrigado.
Só um minuto. É só uma notazinha. Foi referido que em Portugal existia a engenharia...
Agradecer que ligasse o microfone, por favor.
Então, foi referido que em Portugal existia a engenharia militar. Depois apareceu Instituto Superior Técnico e, seguidamente, a Universidade de Porto. Esqueceu aqui de lembrar uma coisa, que existiam, de facto, os Institutos Politécnicos. E a esses Portugal muito leve, porque, de facto, quer dizer, ainda não havia os licenciados nem da Universidade de Porto, nem do Instituto Superior Técnico, e havia, de facto, os bacharéis, se não for bacharéis e foram outras coisas, não é? Ao longo do tempo, mas foram eles que fizeram grande parte da, não só da engenharia, como mesmo da arquitetura em Portugal. Portanto, a esse grupo se deve muito. Portanto, eu acho que queria só lembrar aqui que de facto existiram e que não podem ser esquecidos. Não? Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava as boas-vindas também à Federação Académica do Porto. Soube que se perderam na cidade de Lisboa, é normal. principalmente para quem é do Norte como nós. Dará a palavra então ao Sr. Presidente Filipe Almeida.
Bom dia a todos. A Federação Académica do Porto não tem uma posição de fundo sobre esta matéria. De qualquer das formas, não poderíamos deixar aqui de alertar para duas ou três questões importantes. A Federação Académica do Porto representa, digamos assim, os quatro subsistemas de ensino superior do ensino português, no que diz respeito ao ensino público, universitário e politécnico, ou depois o particular, o ensino particular e cooperativo e o ensino concordatário. E de facto queremos alertar para o seguinte: há cerca de mais de 10 mil alunos que estudam atualmente em engenharia no Porto, na Universidade do Porto, mais de 6 mil pessoas da Faculdade de Engenharia, no Instituto Politécnico do Porto, no Instituto Superior de Engenharia, cerca de 5 mil pessoas. E de facto nós nos encontramos num paradigma de ensino superior diferente do que existia há 2 anos atrás, através da implantação do regime jurídico das instituições de ensino superior. O que se define claramente é que existem 3 ciclos de estudos que são ministrados pelas instituições de ensino superior. Um primeiro ciclo de estudos, o primeiro ciclo são as licenciaturas, o segundo ciclo os mestrados e o terceiro ciclo os doutoramentos. Sabemos que vai entrar ainda durante este ano e brevemente vai entrar em trabalho a Agência de Avaliação e Acreditação de Ensino Superior, o que nos parece claro que será esta instituição que irá acreditar os graus académicos existentes, né, no ensino superior, e portanto o que a Federação Académica do Porto apela é que exista por parte das diversas ordens, nomeadamente dos engenheiros, uma atenção especial no que diz respeito especialmente ao ensino politécnico, porque de facto há mais de 5 mil pessoas atualmente a estudar no Porto para obterem o título de engenheiro ou de mestrado em engenheiro, e é preciso perceber, de facto, de que forma é que eles irão desenvolver o seu trabalho no mundo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passaremos agora a palavra aos senhores deputados dos vários grupos parlamentares que colocariam questões. Dava um bocadinho mais de tempo, compreensivelmente, depois de resposta à Ordem dos Engenheiros, porque foi visada nas intervenções que foram, na maior parte das intervenções que foram referenciadas, portanto acho que é justo que tenha um bocadinho mais tempo. O Sr. Deputado Miguel Tiago. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sei, queria, antes de mais, obviamente, agradecer a presença de todos, o que foi uma reunião que até agora ainda não esclareceu tudo, mas já foi bastante esclarecedor, ainda assim. Enquanto membro do grupo parlamentar do PCP, nesta matéria tenho uma facilidade e uma dificuldade. Uma facilidade que é por não poder embrenhar-me num conjunto de confusões, tendo em conta que à partida me coloco distante de tudo aquilo que tem sido feito no quadro da Lei de Bases e da aplicação de Bolonha, e uma dificuldade que nasce pela mesma razão, mas que pelo facto de não nos podermos demitir, obviamente, dar um contributo para a resolução deste problema que se verifica. Eu fiquei, confesso, em algumas áreas mais esclarecido hoje e noutras um pouco mais confuso, nomeadamente no que toca ao futuro papel, então, do engenheiro técnico. Portanto, fiquei algo confuso, tendo em conta que a ANET recebe até hoje, tem recebido até hoje, e antes de Bolonha receberia os bacharéis, portanto, hoje recebe os primeiros ciclos, tendo para lá os 3 anos, e no futuro, qual é a intenção? Eu percebi que tencionam continuar a representar e a agregar os engenheiros técnicos, portanto, depreendo que as licenciaturas, e portanto, gerou-se-me aqui uma confusão. Portanto, a única questão que se coloca então é a da capacidade de um engenheiro técnico ser considerado engenheiro integralmente, ou é necessária a inscrição na ordem para tal. Portanto, essa dúvida ficou, mas ainda assim gostava de dizer o seguinte: estou certo que será fácil esclarecer esta minha dúvida. Eu estou perfeitamente de acordo com algumas das questões que aqui foram colocadas por parte do Sr. Bastonário da Ordem. E, de facto, há um equívoco nas nomenclaturas. Independentemente do que possamos considerar sobre Bolonha, e é conhecida a posição do meu partido, tendo em conta que somos o único partido da Assembleia da República que se afirma contra o processo de Bolonha, mas, independentemente disso, há, de facto, um equívoco brutal na nomenclatura. Nós podemos dar as voltas que quisermos e podemos tentar enganar-nos as vezes que quisermos. O que é certo é que o que acabou em Portugal foram as licenciaturas como as conhecíamos e foram substituídas por bacharéis. E há uma tentativa de desqualificação genérica do ensino superior e, portanto, isso, para mim, chamemos do que quisermos, está hoje mais do que comprovado. Nós podemos dizer que as licenciaturas novas devem substituir integralmente as antigas porque têm o mesmo nome e, no entanto, são absolutamente diferentes. Sei que a ANEP não está de acordo, já tivemos a oportunidade também de trocar aqui algumas opiniões sobre isso. No entanto, a observação da realidade leva-me, de facto, a concluir isso. Aliás, eu julgo que a própria Assembleia da República tem consciência disso quando, na lei de bases do ensino superior, acaba por introduzir a possibilidade de, salvo reiterada prática europeia, as profissões devem contar com 5 anos de formação. Portanto, abre-se, de facto, o jogo, não é? Portanto, há 3 anos para tudo, salvo quando, por reiterada prática no plano europeu, a profissão exija as 5 anos de formação. Ou seja, na prática, o mestrado integrado vem dizer, epa, onde é mesmo preciso uma licenciatura, ela permanece. Agora com outro nome. De facto, nos outros países, na grande maioria dos países, a designação utilizada é bachelor, bacharelato. Julgo que na França é licencié, né? Portanto, licenciado, mas ainda assim, mas também tem um historial diferente. Mas também não podemos ignorar que na esmagadora maioria dos países onde Bolonha tem vindo a ser implementada há 13 anos de ensino básico mais secundário, não podemos ignorar que houve países que permaneceram num modelo distinto deste que está a ser aqui aplicado em Portugal, sem por isso terem sacrificado a implementação do processo de Bolonha. E, portanto, há, de facto, um conjunto de matérias que importa ter em conta. Eu tenho ideia muito clara sobre os objetivos essenciais de Bolonha, que é qualificar e, simultaneamente, introduzir mais cedo no mercado um grande conjunto, aliás, um novo contingente de mão de obra. E isso significa que é necessário diminuir a formação. E eu não sei até que ponto é que aceitar isto, do ponto de vista económico, é assim que Bolonha se afirma, não é? Portanto, diminuir genericamente as necessidades da formação superior para permitir uma entrada mais cedo no mercado de trabalho e, simultaneamente, mais qualificada, tendo em conta que há uma franja da população que pode passar a ser qualificada e que não era. Mas menos qualificada do que a exigência anterior. Portanto, isso resulta claro até das primeiras declarações de Bolonha, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E reservar um nível de ensino, alguns níveis de ensino para outras franjas, e daí o meu partido ser contra todo este processo. E, portanto, tenho muitas dúvidas que no quadro atual, de facto, a resolução deste problema seja pura e simplesmente atribuir a capacidade de exercer a profissão ao grau de licenciado, como hoje ele é chamado. Tenho dúvidas quanto a esta matéria, julgo que estamos em condições hoje talvez de avançar mais um pouco e de esclarecer mais, deixava estas questões. Sei que não são de maneira nenhuma paralelas com o que defende a ANET, o que isso também é natural. Tenho estas dúvidas exatamente porque temos assistido a uma qualidade, e aqui não estou nada de acordo com o que disse, temos assistido de facto a uma degradação da qualidade no ensino superior. E isso não deve ser aceito de ânimo leve.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dava a palavra ao Sr. Deputado Helena Oliveira, do Partido Social Democrata. Pedia-lhe o favor de falar para o microfone, que a sessão está a ser gravada. Muito obrigado.
Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os presentes, de agradecer a vossa presença em nome do Grupo Parlamentar do PSD. e principalmente agradecer as contribuições, que os contributos, mais concretamente, peço desculpa, que aqui foram apresentados, o que na verdade nos permite fazer uma avaliação muito mais correta de toda a situação. E eu gostaria de, não vou alongar muito, gostaria só de dizer que, como licenciada em matemáticas na Universidade de Coimbra, gostaria de dizer que estou em muitos pontos de acordo com a ordem dos engenheiros aqui presentes, e por isto, pura e simplesmente, há algo que realmente tenho que aqui manifestar, é que na verdade a matemática não pode ser só por meio da informática. Eu peço imensa desculpa ao Sr. Professor Dr. Diamantino Durão. Na verdade, eu acho que o raciocínio mental que se desenvolve quando estudamos a matemática, na verdadeira acepção da palavra, não, acho que não há nada que possa realmente o nosso raciocínio, o nosso computador, como eu costumo dizer, acho que é o nosso raciocínio, a nossa maneira de estar, pelo menos dos matemáticos, é esta. E no caso concreto eu gostaria de realmente dizer que aceito perfeitamente as opiniões também do Sr. Professor Dr. Diamantino Durão, mas eu acho que não podemos só ir pelos computadores, pelas máquinas de calcular, e eu sou, como devem calcular, como matemática, adepta do cálculo mental, da raciocínio mental, porque nos permite outros horizontes, e não só por meio dos computadores. De qualquer forma, também gostaria daqui adiantar que falou-se aqui imenso em agência de acreditação. Eu quero dizer-vos que, por aquilo que me é dado saber, a agência de acreditação, embora já estejam nomeados o seu presidente, os seus diretores, ainda não está em funcionamento e não sabemos quando é que ela vai arrancar. Portanto, eu penso que, por conhecimento nosso, eu penso que faltará ainda pelo menos mais de meio ano para que realmente as coisas fiquem todas de acordo com aquilo que nós necessitamos. Muito obrigado. Era só isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Oliveira. Dava a palavra à Sra. Deputada Odete João, do Partido Socialista.
A todos. Vou falar um pouco sobre a questão do processo de Bolonha, que me parece também muito importante neste percurso. Há um conjunto de normativos que foram aplicados pelas instituições, nomeadamente da reestruturação dos seus cursos, e sabemos que há neste momento a necessidade de uma avaliação interna. Todas as instituições, penso eu, produziram há relativamente pouco tempo um relatório sobre a execução do processo de Bolonha, e da visita até que o grupo de ensino superior fez a algumas instituições, há a percepção clara de que muitas vezes essa adaptação dos cursos ao processo de Bolonha não foi feita da melhor maneira, ou seja, procurou-se muitas vezes encaixar um curso antigo, entre aspas, naquilo que eram as exigências do processo de Bolonha, mais por procedimentos às vezes quase que administrativos do que pela real alteração de metodologias no próprio processo de ensino-aprendizagem. Penso que muitas instituições têm neste momento esta percepção interna. Algumas já começaram a responder procurando, enfim, dotar o seu corpo docente das metodologias e dos mecanismos que são essenciais para este novo paradigma em termos de ensino-aprendizagem, e que me parece extremamente importante. E esse caminho tem que ser feito. Desculpem-me a ousadia, mas também sou licenciada em matemática e mestre em tecnologias. Portanto, acho que a matemática é importante, mas até do percurso que fiz e de um estudo que foi feito aqui há uns anos atrás, nomeadamente o ensino superior culpa o secundário, o secundário culpa o básico culpa o pré-escolar. Enfim, chegamos ao pai e à mãe, chegamos ao óvulo. Relativamente a esta transição do secundário para o superior, eu quero apenas dizer o seguinte. a matemática exige esforço, dá trabalho e tem que haver alguma persistência. E, de facto, a questão da matemática, mais do que uma questão de currículos, mais do que uma questão de secundário e de superior, é uma questão social. Desculpa-se porque o menino não sabe a matemática, porque o pai já não sabia, ou o tio ou o primo sempre foram maus a matemática. Não há, muitas vezes, ao nível do rigor e do trabalho, grande exigência, mas também, e de um estudo que foi feito há uns anos atrás em que eu participei, aquilo que um professor do ensino secundário entende que o aluno tem que saber à saída do secundário é completamente diferente daquilo que um professor do ensino superior entende que um aluno tem que saber à entrada do superior. E temos aqui uma clivagem. Portanto, de facto, tem que se fazer essa aproximação e, caso contrário, andamos todos uns a exigir aquilo que o aluno não sabe do secundário e o outro a pensar que está a fazer um bom trabalho. Isto não invalida aquilo que foi dito anteriormente da questão do rigor, do trabalho, da persistência e dos hábitos de trabalho. Não partilho também a ideia de que formamos maus engenheiros, ou formamos maus matemáticos, ou formamos maus médicos. Formamos médicos, formamos engenheiros, uns serão melhores, outros serão piores. Continuo a orgulhar-me daquilo que as escolas portuguesas fazem, porque muitos dos nossos engenheiros, se formos ver, estão em muitas instituições por esse mundo fora, instituições de topo. Agência Espacial Europeia. Este ano comemora-se o Ano Internacional da Astronomia. À frente está um português. Continuo a orgulhar-me daquilo que fazemos. É evidente que isto não invalida que não continuemos a melhorar para aqueles que, eventualmente, não tenham uma formação tão boa, não possam elevar os seus patamares de qualidade. Relativamente à questão, e ouvi com atenção a Associação dos Engenheiros Técnicos, a Ordem dos Engenheiros, o Sindicato, penso que há aqui uma questão que é fundamental. Por um lado, tem a ver com o processo de Bolonha e que, de facto, o primeiro ciclo tem que formar em banda larga para depois termos especializações no segundo ciclo mais estreitas de formação, mas também está aqui um problema que atravessa estas duas situações, que é ao nível depois do exercício da profissão, que é um outro patamar de análise, as competências que cada um deve ter para o exercício de A ou de B. E, de facto, aí penso que do ato A ou do ato B. E aí penso que temos que trabalhar muito bem para encontrarmos um caminho. No meu entendimento, todos são necessários para que Portugal avance e temos boas escolas e temos bons engenheiros, quer sejam engenheiros de primeiro ciclo, de segundo ciclo ou de terceiro ciclo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado João. Eu passava a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros.
Muito obrigado. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre algumas intervenções que foram aqui produzidas e depois, se me permitissem, passava a palavra ao Vice-Presidente da Ordem, o Agência Sebastião Feio, até porque ele é o representante do Governo Português no follow-up grupo que acompanha Bolonha e, como foi aqui falado várias vezes em Bolonha, penso que será das pessoas que mais sabe sobre Bolonha pelas funções que tem tido nos últimos anos. Eu vi aqui vários ataques à Ordem dos Engenheiros, baseados algumas em mentiras, outras em distorção da verdade, meias-verdades e outras em algumas confusões instaladas. A primeira questão, que me parece clara, sobre a visão que pretende ser apontada à Ordem dos Engenheiros, visão corporativa. É coisa que não temos. Penso que em 5 anos de mandato, eu peço para me apresentar um caso, num artigo, alguma intervenção pública em que eu tenha defendido o interesse dos engenheiros. O que tenho defendido é uma coisa muito diferente, que é, o país precisa de gente qualificada, com qualificações profissionais reconhecidas, e por isso é que existem as associações públicas profissionais, que não eram privadas, que garanta à sociedade aquilo que se espera, digamos, do bom médico, do bom engenheiro, etc. Felizmente, como disse a senhora deputada, e muito bem, temos excelentes engenheiros em Portugal, que nos permitiram pôr, a nível internacional, a engenharia portuguesa é hoje reconhecida, e por isso mesmo, como eu disse, até há muitas indústrias estrangeiras que vêm para Portugal por causa da engenharia. Mas para cá chegar tivemos um percurso de rigor, de exigência, que levou a esse nível. Hoje, o que está aqui em discussão é o confronto desse nível com um abaixar do nível, como disse o Sr. Deputado há pouco, devido à incapacidade do sistema de ensino, no seu conjunto, nos últimos anos, de diferenciar o que é diferente, de premiar o mérito e de estimular aquilo que é, de facto, uma carreira profissional, a formação contínua, o saber mais e esse saber mais ser reconhecido. O que hoje temos assistido na sociedade portuguesa, e aqui, em relação à ANET, isto é muito claro, não há um problema de mercado. O que há é legislação permanente em que põe, perante os mesmos regulamentos técnicos, os engenheiros técnicos e os engenheiros com as mesmas competências. Isto é visível em todos os regulamentos que estão a ser produzidos, é visível no 133 que está na Assembleia da República aprovado na Generalidade e que remete os atos de engenharia para engenheiros e engenheiros técnicos e depois um protocolo entre as duas partes. Como se fosse possível fazer um protocolo quando a ANET reclama exatamente os mesmos atos que os engenheiros. Com formações que também são reconhecidas que são diferentes. Portanto, a confusão começa exatamente aqui. Não tem havido capacidade nem vontade de diferenciar. Nós defendemos, e tenho dito, escrito e visto o Sr. Ministro da Ciência várias vezes, que tem que ser altamente valorizados os cursos de expressão tecnológica. Tem que ser valorizados os CAPs. Até disse mais que estávamos dispostos a fazer o registro dessas profissões na Ordem dos Engenheiros, para que eles pudessem socialmente ser mais estimulados e mais reconhecidos. É aí uma grande falha do nosso sistema. O país tem andado a ser conduzido para títulos académicos. É a preocupação dos pais. Não é saber ter competências. E depois admiramos ter 50 mil licenciados desempregados. Temos que discutir isso com toda a transparência e não acusar a Ordem dos Engenheiros por terem feito o seu trabalho de denúncia destas situações. Nós queremos mais engenheiros. O que não queremos é ter a responsabilidade pública, porque não a podemos ter, a não ser que a Assembleia da República diga o contrário, de qualificar como engenheiro que na sociedade é reconhecida com determinado mérito, com determinadas competências, alguém que só por ter um título passou a ter. Nós somos obrigados a diferenciar o que é diferente. Por isso respeitamos muito os engenheiros técnicos, os SETs, os CAPs, os engenheiros. Cada um tem o seu espaço próprio de formação, cada um tem a sua qualificação e também disse mais ao Sr. Ministro da Ciência e ao Sr. Primeiro-Ministro. Estamos dispostos que no âmbito do processo de Bolonha, se quiserem ordem, abra as portas aos licenciados do primeiro ciclo e verticalizamos dentro da ordem as duas profissões. Agora, isso não significa passar os engenheiros a ter uma formação de 3 anos e dizer que os 5 já não servem para nada. Penso que esta matéria não pode ser ignorada. O que aqui ouvi dizer são questões que me parecem, de facto, absurdas. Eu só estranho é que o Sr. Professor Dimantino Durão, que foi Ministro da Educação, defende as pessoas que defendeu. Eu hoje percebo, à luz deste ex-ministro, como é que a educação chegou a este ponto. De facto, é fácil quando alguém defende aquilo que foi defendido. Depois, a questão da acreditação da Ordem dos Engenheiros. Também é uma confusão que isto aqui foi estabelecida com a Ordem dos Arquitetos. A Ordem dos Arquitetos fez algo que, ilegalmente, e que não devia fazer, que é o seguinte. As ordens não têm competência para reconhecer e acreditar cursos de ensino superior. E isso pertence ao Ministério da Ciência. A Ordem dos Arquitetos, digamos, escusou-se a reconhecer e a admitir no seu seio licenciados de 5 cursos, salvo erro, não reconhecidos pela Ordem. O que naturalmente punha em causa a competência do Ministério da Ciência para fazer a acreditação desses cursos. Na Ordem dos Engenheiros admitimos membros de todos os cursos que o Ensino Superior, o Ministério da Ciência, admita. Portanto, não há nesta matéria qualquer comparação possível. O que nós não podemos ignorar é o que está a passar na Europa. Quando pretendem um engenheiro português inscrever-se em Espanha, vejam as dificuldades que são criadas, porque a Bolonha é muito bonita no primeiro patamar da mobilidade. Mas Bolonha é criado não para a reforma do ensino superior em si mesma, mas para responder àquilo que foi a percepção em 95 de que a Europa se estava a afastar dos Estados Unidos em crescimento. Estava a pôr em causa o sistema social europeu. O sistema de ensino americano tinha mais produtividade, mais resultados, mais eficácia, mais produção de riqueza, mais patentes, estava à frente em todo o lado. E a Europa respondeu de duas formas. Com a reforma de Bolonha, para adaptar o ensino superior às necessidades do sistema económico para responder ao sistema social, e por isso é que pusemos a Estratégia de Lisboa como a meta de 2010. Quem fechar Bolonha na reforma só do ensino superior está a limitar o grande objetivo da reforma de Bolonha. E por isso nós entendemos que, a nível europeu, a aposta tem que ser na diferenciação, na verticalização daquilo que é necessário para o sistema, do sistema produtivo, com todas as profissões integradas, respeitadas e valorizadas logo desde o ensino secundário. As pessoas não têm que ir à procura de um canudo, como era antigamente, para ter um título académico. E por isso mesmo também defendemos a separação entre os títulos académicos, são para as universidades, são para o ensino superior e para os politécnicos, e cada um tira o curso que quer, com as designações que quer. A sociedade depois escolhe. Outra coisa diferente é dizermos que há profissões que o Governo da Assembleia da República, por regulamentos técnicos, por decretos, estabelece responsabilidades acrescidas. Estamos a falar das estruturas, regulamento contra incêndios, estamos a falar geralmente de segurança. Segurança de quem? De todos nós. E quando falo de segurança de todos nós, eu não quero ter equívocos sobre quem projeta uma estrutura, dimensiona uma rede de gás, quem intervém na sociedade para que eu possa sentir-me tranquilo. Esta é a primeira responsabilidade das ordens profissionais. Quem não perceber isto, acho que não percebe o resto, então fala em mercado, fala em sistemas cooperativos, fala em tudo. Eu gostaria de ter na ordem dos engenheiros não 44 mil, gostaria de ter 100 mil. Somos contra os números cláusulos, portanto, somos todos contra este sistema, que de facto é assim, baseia-se apenas em mercados, em protecionismo. Abertos, mas com competência. Quando tivermos competências reconhecidas, como temos tido em muitas das áreas, não tenho medo, como país, de enfrentar quem quer que seja. Agora, quando nós travestimos as competências de nomes e baixamos aquilo que foi, e foi muito bem dito há pouco, de facto Portugal no século XIX teve politécnicos em 1837, pois teve, só que o nível de competências que tínhamos estava muito longe das competências europeias e por isso é que nas telecomunicações, nas pontes, no gás, na eletrificação, digam-me, quem é que foram os pioneiros? Engenheiros estrangeiros. Não há portugueses. Quem é que fez as pontes metálicas em Portugal? Estrangeiros. Quando é que nós começamos, de facto, a projetar em Portugal com a independência? Depois de uma formação semelhante à Alemanha, depois de termos apostado na engenharia portuguesa. E vejam o que se passou nos últimos 20 anos com os fundos comunitários. No caso da engenharia civil, quantas obras públicas portuguesas foram projetadas por estrangeiros? Quantas empresas estrangeiras compraram as portuguesas, trouxeram os seus técnicos para cá? Eu não conheço. Isto só é possível porque houve um percurso. E é esse percurso que estamos aqui a discutir, é o futuro. O resto, digamos, podem fazer ataques à ordem dos engenheiros, podem, digamos, fazer o que entenderem. O que está em discussão não é isto. É a forma como nós, como cidadãos, somos capazes de nos organizar para meter as competências que hoje atingimos e que somos reconhecidos. E digo mais uma vez, com a intervenção de todos. Isto não é contra ninguém. Agora, naturalmente que cada ordem responde por si, eu respondo com os meus colegas pela nossa, e, portanto, que fique bem claro o papel da Ordem dos Engenheiros. Se me permitem, porque Bolonha é uma matéria muito importante, dá para ver mais uns minutos, até porque foram tantos a falar contra a Ordem dos Engenheiros, que eu julgo que também, em termos de paridade, podemos ter mais uns minutos. Pedi ao professor Sebastião Feio...
Eu só colocava uma questão, pedindo a compreensão de todos, pedia que tivessem algum cuidado na utilização da palavra para não colocarem outros membros desta audição numa posição difícil. Portanto, pedia, o Sr. Professor Diamantino Durão pediu a palavra, eu pedia-lhe que compreendesse, se fizer questão de ter a palavra neste momento, eu dou-lhe a palavra. Se fizer favor, depois no contexto da intervenção que faria, levantaria as questões que já que foi avisado. Portanto, continuavam com a palavra à Ordem dos Engenheiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Vou ser o mais breve possível, mas acho que preciso fazer dois pontos prévios. O primeiro, eu de facto sou o representante nacional, sou o delegado nacional do processo de Bolonha desde os tempos da ministra Graça Carvalho. Nessa altura trabalhei como coordenador nacional do processo de Bolonha. Subsequentemente, o Sr. Ministro entendeu convidar-me para continuar, não como coordenador nacional, mas nas funções de delegado nacional. E já agora sou também o coordenador da Comissão de Acompanhamento do processo de Bolonha, que foi criada no âmbito do Decreto 74 de 2006. E fui coordenador dos peritos de Bolonha durante 2 anos. Bom. E sou professor universitário, sou diretor do Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Engenharia de Porto. No âmbito da minha atividade, eu dei nos últimos 4 ou 5 anos mais de 100 palestras por todo o país e no estrangeiro. E no país dei, em particular, palestras nos politécnicos. ISEL, ISEP, Bragança, Porto Alegre, Algarve, etc. E, de facto, tenho dito sempre uma coisa muito importante nestas discussões, que é a seguinte. Em nenhum momento se perceba das nossas críticas e da nossa análise que Portugal é um país pobre e subdesenvolvido. Nós somos, e eu conheço muito bem a Europa, nós somos um país desenvolvido, um país ocidental, com toda a estrutura e capacidade de país desenvolvido. Simultaneamente, temos que dizer que temos que ter a coragem de entender que no plano europeu dos países desenvolvidos nós estamos na cauda. E E a discussão que nós temos é para sairmos da causa, para sairmos do último lugar, para não descermos divisão, usando agora a terminologia técnica que é usual para nos fazermos entender que é o futebol. Portanto, este é um primeiro ponto prévio muito importante. O segundo ponto é que o que está aqui em questão é uma questão de qualidade. É uma questão, para mim, de entendimento da Europa. E eu estou em todas estas atividades europeias. Já agora, permitam-me, eu não gosto, sinceramente, de puxar de currículo e de galões, mas neste âmbito é preciso também que conheçam isso. Sou o presidente do Grupo Europeu de Educação em Engenharia Química, que envolve 29 países, 35 delegados da indústria e da universidade. Tenho reuniões anuais há mais de 5 anos, duas vezes por ano, em que discutimos problemas de educação. Portanto, percebam que tenho, pelo menos, a base, posso estar errado nas minhas ideias, mas tenho uma base forte de análise europeia. E o grande problema que se põe é nós entendermos devidamente uma questão fundamental, que são os conceitos de qualidade vistos na perspectiva europeia. Porque se nós não os entendermos, não saímos da cauda dentro do nível dos países desenvolvidos, e é bom que isso fique claro. Ora bem, do ponto de vista das qualificações, e particularmente das engenharias, eu devo dizer que depois de um percurso, e há dois pontos fundamentais que têm a ver com a discussão que ocorreu no seio de uma associação já mencionada, a FEANI, o quadro de qualificações global e setorial está hoje perfeitamente ajustado, ou pelo menos estabilizado. Nada na vida é estático, tudo é dinâmico, mas está neste momento perfeitamente estabilizado a nível europeu. E há quatro documentos fundamentais, ou três documentos fundamentais, que balizam essa situação. O primeiro é o quadro de qualificações desenvolvido no âmbito do Grupo de Bolonha, assinado e reconhecido pelos 46 ministros dos países de Bolonha. Quadro de qualificações esse que está transcrito para a nossa legislação e que indica claramente que há quatro níveis de formação. Formações curtas ligadas ou associadas aos primeiros ciclos. Os primeiros ciclos, os segundos ciclos e os terceiros ciclos. Há uma iniciativa subsequente da Comissão Europeia, porque a União Europeia não estava satisfeita em ter menos protagonismo, imagino eu, que é o quadro de qualificações para a formação ao longo da vida, que foi aprovado em abril deste ano, que criou grandes problemas a nível de Bolonha, do Grupo de Bolonha, porque os países que não eram da União Europeia reagiram um bocadinho a esta situação. E que a União Europeia acalmou dizendo que havia uma relação, se lerem o documento, está lá escrito, uma relação inequívoca e tal entre os ciclos de Bolonha e o quadro de qualificações ao longo da vida. O quadro de qualificações ao longo da vida tem 8 níveis, e em que, expressamente, a Comissão Europeia diz, a recomendação, isto é uma recomendação, diz que o nível 5 corresponde aos ciclos curtos de Bolonha, o nível 6 corresponde aos primeiros ciclos, o nível 7 corresponde aos segundos ciclos e o nível 8 corresponde aos terceiros ciclos. E há esse documento absolutamente fundamental, que é a Diretiva de Reconhecimento das Qualificações Profissionais, que foi aprovada pelo Parlamento e pelo Conselho da Europa em setembro de 2005. Ora bem, uma primeira questão, já para rebater alguns aspectos, é evidente que o caminho para Portugal é todas as instituições reconhecerem o que está escrito na Diretiva, que aliás está neste momento em vias de ser transposto para a legislação nacional, julgo que está para ser votado a proposta de decreto. É evidente, e eu tenho defendido, a Ordem dos Engenheiros tem defendido isso, que não há dois caminhos. O único caminho é adotarmos o que está na Diretiva relativamente, nomeadamente ao caso dos estrangeiros, que o colega mencionou, que o representante do Sindicato dos Engenheiros mencionou. Bom, isto é já um primeiro ponto muito importante. Mas voltando à Diretiva, permitam-me que lhes conte esta passagem, que é absolutamente fundamental nas engenharias. A FEANI, que é a Federação, uma Federação Europeia de Associações de Engenheiros, tem no seu seio, tem a ANET, tem a Ordem dos Engenheiros, tem, eu diria, a generalidade das atividades de engenharia, dos profissionais de engenharia, isto é uma palavra muito importante, profissionais de engenharia, no seu seio. E em 2004 houve uma grande discussão prévia ao aparecimento da Diretiva, por razão da Diretiva, porque um grupo dentro da FEANI propôs que se criasse uma plataforma comum, por forma a que a engenharia aparecesse na Diretiva como um anexo semelhante ao das profissões da saúde e da arquitetura. E essa plataforma comum previa 3 anos de formação formal e depois uma mescla que poderia ser formação formal, treino, etc., até 7 anos para dar um grau único de engenheiro. Essa posição teve uma posição forte dentro da CNI por parte de um grupo também alargado, que sempre disse, e isto é a questão número 1, a profissão de engenharia contém atividades com níveis de exigência, de competência e de responsabilidade diversas. e, consequentemente, é necessário reconhecer que há, não um, mas dois níveis de formação e que a formação formal é relevante. Como saberão, melhor que eu também, os seus deputados, as suas deputadas, venceu esta segunda versão. De facto, a versão da plataforma comum não foi aceita a nível da diretiva. As engenharias não estão, não têm um anexo e estão contidas e, portanto, estão enquadradas por um importante artigo 11, que, por razões que eu não percebo, mas enfim, eu não sou jurista, é o artigo 9 na proposta de lei nacional. É pena, porque este artigo 11 é marcante e eu acho que deveria ter o mesmo número para não haver confusões, mas enfim, nós achamos que não, os nossos juristas acharam que não, até o jurista da ordem me deu para lá umas explicações a dizer que não senhora, que assim estava bem, e eu tenho que me conformar. Mas, portanto, o dito artigo 11 da diretiva na sua versão em inglês, aprovada, diz lá claramente que há três níveis de qualificação importantes para a profissão. O primeiro, os ciclos curtos, que é uma coisa que a nível político tem sido desdenhada em muitos países e é fundamental. Os primeiros ciclos, que são os tais 3 a 4 anos que o Sr. Bastonário mencionou, e os segundos ciclos de 4 ou mais anos, e aqui está, os nossos amigos britânicos têm formações de segundo ciclo de 4 anos, e portanto, como não podiam ficar de fora, teve que se dar este jeito na legislação. Ora bem, a diretiva está em total sintonia com o quadro de qualificações de Bolonha. Está em total sintonia com o quadro de qualificações de Bolonha. E está em total sintonia com o quadro de qualificações europeu para formação ao longo da vida. Que tem a ver com esta questão, e nós temos aqui um documento que vamos deixar ficar, que é o de reconhecer, a nível das engenharias, que a formação formal, sendo certo, que a formação e o reconhecimento experiencial vai ser um documento, uma coisa importante no futuro, quando devidamente aplicada, sendo certo que não há necessidade, isto agora tem a ver com a questão dos mestrados integrados, ninguém está a dizer que se defende mestrados integrados, defende-se formação acumulada de 5 anos, não me interessa se é 4 anos e meio como na Suíça ou se é 5 anos e meio como no outro país, não. Isso é um detalhe. Sendo certo que peço desculpa, agora perdi-me com isto, mas portanto, o que se passa é, há dois níveis que estão associados à formação formal. Formação de 3 anos, formação de 4 ou mais anos. E isto está reconhecido a nível europeu. Tentar alterar esta situação é defender situações que já foram perfeitamente postas, ou resolvidas, não é postas de lado, tudo é discutível sempre, mas resolvidas a nível europeu. O que a Ordem dos Engenheiros defende é exatamente isto. Que há dois níveis de competências na profissão da engenharia. E é por isso que eu devo-lhes dizer que não estou de acordo, e fizemos um comentário sobre o próprio título desta audição, que diz a licenciatura e o título de engenheiro. Na FEANI, quando, e vou terminar, na FEANI, quando a plataforma comum foi abandonada, porque no momento em que a diretiva foi aprovada, a primeira decisão da FEANI foi abandonar a plataforma comum, avançou-se com outro projeto muito interessante, que é o projeto do cartão profissional de... Ora bem, a FEANI começou por avançar com o cartão profissional do engenheiro. E permitam-me que lhes diga que, na reunião de Praga, eu tive uma intervenção de alguma dureza e de alguma, enfim, sobre esse assunto, dizendo-lhe que não estava de acordo com o título cartão profissional de engenheiro. O título devia ser cartão de profissional de engenharia. E com muito gosto lhes digo que o título do cartão mudou de Professional Engineer Card to Engineering Professional Card, que é completamente diferente. É uma subtileza muito importante. Portanto, eu estou muito interessado na discussão da licenciatura e a profissão de engenharia, seguramente que naquilo que se reconhece para o que é um engenheiro, na palavra, na cultura portuguesa, a licenciatura não dá acesso ao grau de engenheiro. Naquilo que nós entendemos que é um engenheiro. Tão simples quanto isso. Há, a nível profissional, dois níveis de intervenção. E é isso que tem que ser reconhecido. Se não for, bom, quer dizer, se não for, também temos dito, há uma diferença entre os países, não interessa agora se são todos muito desenvolvidos, mas há uma diferença entre os países. Os que conseguem tratar de forma diferente aquilo que não é igual e os que tratam de forma igual aquilo que é diferente. Os mais desenvolvidos tratam de forma diferente aquilo que não é igual. Não se está a falar de dignidade, está-se a falar de competências. Pura e simplesmente de competências. Bom, um ponto final relativamente à questão dos mestrados integrados e desmistificar esta questão da posição da Ordem dos Engenheiros. Eu devo dizer-lhes que, já agora dou-lhes essa informação, porque é pública já, a nível da Comissão de Acompanhamento do Processo de Bolonha, nós fizemos um parecer relacionado, a pedido do Sr. Ministro, relacionado com a questão dos deputados integrantes. E fomos de opinião inequívoca que uma boa solução seria acabar com os deputados integrantes. O que não quer dizer que não se acabe com as formações longas. Infelizmente, verifica-se, e eu sou muito crítico dessa situação agora a nível pessoal, que muitas das escolas, das melhores escolas do nosso país, usaram o argumento dos Estados Integrados essencialmente para captar alunos e para manter alunos. Porque na sua prática adotaram todo um conjunto de métodos que trouxe para os segundos ciclos alunos de todo o lado, o que só por si deita por terra toda a argumentação que inicialmente usaram em 2006 e que na altura convenceu o Sr. Ministro a usar a imagem de um Estado Integrado. Portanto, não se trata de um Estado Integrado. Trata-se de formação acumulada ou reconhecida. O sistema de avaliação de qualidade, e agora não vou entrar nisso, porque seguramente não tenho tempo, mas tinha muito gosto, que a Ordem dos Engenheiros integra, que inclui, é bom que saibam, o Engineering Council, a Comissão de Ética Francesa, o Conselho Nacional de Engenharia Italiano, a Associação Irlandesa, a maior Associação Russa de Educação. É bom termos essa noção, e que a Ordem dos Engenheiros integra, e em que a Ordem dos Engenheiros é uma das 6 associações a nível europeu, que é reconhecida como podendo avaliar e dar a marca Eureis europeia. Esse sistema de avaliação de qualidade distingue claramente os dois níveis profissionais, os dois níveis dentro da profissão. Portanto, nós ou queremos, de facto, ter mecanismos que levem Portugal a desenvolver-se e a ser competitivo a nível europeu, mas competitivo a sério, temos todas as condições para isso, todas as condições para isso, ou então não queremos.
Muito obrigado. Sr. Engenheiro Augusto Guedes, da ANET.
Muito obrigado.
Eu queria só dar minha opinião da ANET e depois passar ao Pita sobre como é que nós fazemos, como é que se chega à ANET, qual é a metodologia que nós temos. A questão central para nós é saber se o primeiro ciclo é ou não habilitante para o exercício da profissão. Esta é a questão central que tem que ser resolvida. Assim, é resolvida, estando todos de acordo, não estando todos de acordo, mas o país não pode viver estes dramas. Eu digo uma coisa, o José Fernando Santo diz outra. O país não ganha com... Nós não somos os protagonistas do país. E, portanto, não vale a pena. Assim, temos que ter o bom senso de arranjar uma plataforma de entendimento que tem a ver com outras coisas, que é a revisão do 73-33, que está aí. Assim, não vale a pena. O que está em causa é o interesse do país. Não é a minha ou o interesse. Eu também nem posso dizer que tirei o bacharelado de engenharia, licenciei-me, estou a acabar o mestrado. Bom, mas isso é irrelevante. O Pita doutorado. Não tem nada a ver com isso. Assim, nós queremos saber é... O primeiro ciclo é habilitante para o exercício da profissão ou não? A escola portuguesa, no sentido lato, produz com o primeiro ciclo bons profissionais ou não? E, portanto, vamos deixar-nos de outras... É evidente que o discurso a intervenção do professor Feio é uma profissão que, claro que lhe aproxima posições, eu penso que isso pode ser revelador de uma nova era, e isso eu gostaria muito. Como eu fiz a guerra, gostaria muito de fazer a paz também. E portanto, penso que se o discurso da Ordem é o discurso, de alguma forma, o professor Feio deu indicação, eu acho que nós vamos conseguir resolver esse problema. Aliás, podemos voltar ao protocolo de há 10 anos atrás, ou 12 anos atrás, entre nós, os nossos colegas arquitetos e os nossos colegas da Ordem. Nós tínhamos resolvido este problema. Depois as coisas, porque as pessoas mudam-se as vontades, mas podemos voltar ao protocolo e, portanto, resolver isso, porque havia consenso sobre essa matéria, não percebemos porque é que hoje não há. Mas a questão central é, se o título, nós nunca reivindicámos outro título que não fosse engenheiro técnico. Primeiro ciclo, habilitante para a profissão, de acordo com os atos de engenharia, que nós temos absolutamente regulamentados, com o rigor. Nós vamos ao rigor de que só emitimos declaração para quem declara que aprova ter os impostos em dia, porque isto é uma questão de saúde pública, mental, né? Portanto, e de cidadania. E é para isso que a associação, que não tem a designação de ordem porque alguém se opôs, só por isso, e nós esperamos também que esse problema seja resolvido agora, porque não pode haver este tipo de postura. E, portanto, nós queríamos clarificar isso, e eu pedi agora
ao meu colega Pita, presidente do Conselho da Profissão, que explicasse, porque há algum equívoco sobre como é que nós admitimos os nossos membros, e portanto o nosso modelo é absolutamente simples, e há uma excelente relação com a escola, porque nós não somos fiscais da escola, e portanto somos, enfim, as universidades que já alteraram a questão das ciências da engenharia, tudo isso eu pedi ao meu colega Pita para falar.
Bom dia a todos. Antes disso eu gostava talvez de, e até porque já tive várias vezes esta discussão com o meu colega Sebastião Feio, gostava de fazer algum ponto da situação, até para responder à sua questão, o que é que distingue um engenheiro técnico de um engenheiro, ou se é que há distinção. Sim, no passado e no futuro. Muito tempo, a profissão de engenharia técnica era vista efetivamente como uma profissão de segunda, um engenheiro de segunda, uma pessoa que, de alguma forma, tinha, digamos, uma posição subalterna em relação ao engenheiro. Com a criação do ensino politécnico em Portugal, sobretudo isso, de facto, e portanto, e a passagem do ensino médio, se quiser, para o ensino superior dos cursos que formavam os engenheiros técnicos, de facto, a profissão de engenharia técnica granjeou, digamos, pelo desempenho que os próprios técnicos tiveram no mercado, e é bom que se diga isto, não é por força da associação, mas é pela forma como os engenheiros técnicos, digamos, evoluíam e desempenhavam a sua tarefa no mercado, têm vindo a granjear progressivamente, digamos, a posição que merecem na engenharia portuguesa. E, portanto, contra factos não há argumentos, isto é o que se passa hoje em dia, e, portanto, isto é a verdade. A segunda questão relacionada com isto tem a ver, naturalmente, que as formações de ciclo longo, se têm mais anos, se têm maior formação, devem dotar os seus diplomados de conhecimentos, de mais conhecimentos, que as formações de ciclo curto. E aí também estamos de acordo, isto é de lá para ali, não é? A questão que se põe é esta: será que uma formação de ciclo curto, bem organizada e bem estruturada, não permite o desempenho de 80% ou 90% dos atos de engenharia ou das estruturas? Essa parte das estruturas complexas, que acho que não habilita, e eu não sou engenheiro civil, mas de conversar tanto com engenheiros civis, de alguma forma, começa a perceber alguma coisa disso. Será que é habilitante, digamos, que não é habilitante, que não é suficiente para esse desempenho? E na nossa opinião, nós achamos que sim. E em boa hora, publicámos em dezembro de 2005, e penso que até à data somos a única associação de direito público que tem isso publicado, e fizemos chegar ao Parlamento na altura, os atos de engenharia que, de um ponto de vista meramente profissional, entendíamos que os membros dos diferentes colégios que acompanham a ANET deveriam estar aptos a desempenhar. Isto serve para eu introduzir aquilo que o meu colega me pediu. Nós pensamos que não há acreditação nem há avaliação, aliás, a própria ENCA propõe isso, sem dizermos à escola o que é que vamos avaliar. Ou seja, à partida é preciso informar a escola sobre qual é o papel da pessoa que vai à escola na visita para avaliar. E esses nossos atos foram publicados antes de nós iniciarmos este processo, que levou ao registro, usando a nova terminologia, ao registro de 140, à volta de 120, 140 pares da escola curso, portanto visitámos as escolas todas do país e os CRIAs e esses cursos todos. Mas dizia eu, foram esses atos profissionais, esses atos de engenharia, que serviram à escola para quê? Para que a escola evidenciasse dos seus currículos, da sua metodologia, da sua forma como organiza o processo de ensino-aprendizagem dentro, digamos, da própria escola, como é que os alunos adquiriam competências, atitudes e conhecimentos para o desempenho daqueles atos. E, portanto, este foi o nosso processo. As escolas entregaram-nos um dossiê composto por uma caracterização da própria escola. É porque, reparem, nós o que queremos, nesta avaliação, o que pretendíamos era avaliar o que era produzido, certo? Porque há muita maneira de chegar ao que é produzido. E, obviamente, queremos estar informados sobre o processo. Sobre o processo que conduzia à produção, digamos, desses engenheiros. E, portanto, entregavam-nos um processo em que caracterizavam, digamos, toda a sua envolvência, todo o seu ambiente, como é que se desenvolvia esse processo, os laboratórios, os professores, os testes, os currículos, essas coisas todas, que eram devidamente analisados e foram analisados pelos colégios da especialidade, e que tivemos também uma ajuda de uma empresa externa num dado momento. De seguida, processou-se uma visita à escola, e aquilo que nessa visita, sobretudo, é mais relevante do meu ponto de vista, foi, para além de vermos in loco como é que as coisas funcionavam, foi a criação de parcerias proativas, em que a escola respeita a ANET e a ANET respeita a autonomia da escola. E em que, de alguma forma, nós damos as sugestões das alterações que têm que ser feitas curricularmente, ou as melhorias que podem ser feitas curricularmente, para que a escola possa formar melhores profissionais. E isso foi feito em algumas escolas, com sucesso, em que, digamos, houve escolas, e é só como se consultarem os diários da República, que alteraram ou pediram uma alteração, e que já foi publicado algumas delas, a alteração do seu currículo, introduzindo matérias que estavam em falta no primeiro ciclo, por forma a responder melhor, digamos, às necessidades da ANET. Outras alteraram, porque eu concordo aí absoluto com o Sebastião, outras alteraram, digamos, a designação de ciências de engenharia, que mais não era que os chamarias, para garantir alguns mais tempo para engenharia. E, portanto, digamos que este processo para nós tem sido um processo, na nossa opinião, com bastante sucesso, e que pensamos que, com alguma modéstia, que temos contribuído para, digamos, melhorar essas formações. Portanto, é sobretudo, portanto, este o processo que nós temos e que a própria Ordem conhece através do Comitê Nacional da FNI, onde isto foi apresentado, e, portanto, é esta a forma que nós estamos neste processo de acreditação. Não sei se me esqueci de alguma coisa, eu perdi um bocado aqui no meio, mas para já era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sou a professora Diamantino Durão. Dá-lhe a palavra.
Muito obrigado. Eu não vou responder ao Sr. Bastinário de Engenheiros, só fiquei, foi um bocadinho preocupado com como é que a Ordem, ou pelo menos fiquei com a preocupação, como é que a Ordem está a ser liderada, porque se uma pessoa não pode atacar uma instituição, ou dizer mal ou bem, ou melhor ou pior, mal, isso aí já chega a certas raias da democracia que eu acho preocupantes. Para ter, não vou responder, cada um é como é e pronto. Eu só queria dizer o seguinte, que nós estamos aqui realmente todos a querer um Portugal melhor. Né? Pronto, é isso que nós queremos. E o que eu julgo é que Portugal não é melhor se só tivermos engenheiros 5 anos. Porque senão eu ainda podia ser mais exigente e dizer assim, não, nós só podemos ter se for de 7. Ou não sei o quê. Os antigos mestrados é que eram bons, que eram de 4 anos. Esses assim, esses eram bons. Não. O mundo não está assim. E o que se pretendeu com o processo de Bolonha foi exatamente haver um alargamento desta maneira de atuar. Isto é, um engenheiro, quer se queira, quer não, se calhar ao fim de 5 anos ou ao fim de 10 anos, tem que fazer ou uma pós-graduação ou um mestrado, se não o tiver feito, ou até um doutoramento, porque não? Agora já é passado aquela situação onde nós, quando saímos da universidade, pomos lá os livros na prateleira, nunca mais quero saber desses livros. Não, agora é a formação ao longo da vida. E, portanto, para o país, para o nosso país, parece-me melhor que haja, que se promova esta filosofia da formação ao longo da vida. E, portanto, acho muito bem, para a maior parte das atividades de engenheiro, acredito que as escolas, também é preciso ver, pronto, sim senhor, mas para isso é que existe, neste momento, na Direção-Geral de Ensino Superior, aquelas comissões que vêm, esses cursos, são bons ou não são bons. No futuro, daqui a se calhar a 6 meses ou 1 ano, vai haver a Agência da Avaliação e da Acreditação, que também certamente, com as pessoas que eu ouço falar, que vão para a direção daquela agência, são certamente, vão ser exigentes. Mas, a mim, estou convencido que pessoas bem formadas com 3 anos podem exercer a maior parte dos atos, ou a grande parte dos atos de engenharia. Não vejo isso dificuldade nenhuma. Só agora também um comentário. Então, se os portugueses sempre foram assim todos, porquê é que estamos, infelizmente, tão cá para baixo no ranking europeu e de outros, não é? Portanto, digamos, nós continuamos a defender as promessas do passado, isto é, nós continuamos a defender que o que era bom era o passado. Não pode ser. A evolução é esta. Portanto, eu, por mim, fiquei muito satisfeito com a posição do professor Sebastião Feio. Fiquei muito satisfeito. Mas eu tenho a impressão que o que ele disse nem sempre se pratica na ordem. Porque quando ele diz primeiro ciclo e segundo ciclo, quer dizer que o primeiro ciclo, então, não é... Não vai em jogo, não é engenheiro. Isso é que eu acho mal. Porquê que não há de ser? Eu, por mim, posso ter a certeza que há pessoas que julgam que só doutores é que podem fazer certas atividades. Doutores em engenharia. Mas eu não sou desses. Eu acho que, para a maior parte das atividades em engenharia, ter 3 anos de formação é razoável. Por outro lado, também acho estranho como é que a ordem e quem esteve envolvido neste processo no Ministério do Ensino Superior, como é que então não conseguiu convencer as pessoas de que se calhar o curso devia ter 4 anos? Quer dizer, os arquitetos foram rapidamente considerados em 5 anos. A medicina também. Até mais. Porquê que realmente o ensino superior ficou assim? Eu acho que houve uma certa aceitação de todo este processo. Portanto, eu não quero fazer ataques pessoais. Se me quiserem atacar pessoalmente, também eu julgo que não tenho nada contra, até simpatizo. Mas o que eu estou aqui a defender é realmente o bem do país. E o bem do país não fica só com por haver 1000 engenheiros, que já são muitos aqui, se calhar, para quem defende estas posições, já existem 1000 engenheiros que são altamente qualificados, que não são nada, infelizmente. Mas pronto, e isso é que eu não defendo essa posição. Peço desculpa a quem está à frente da Ordem dos Engenheiros, mas não defendo essa posição.
Muito obrigado, Sr. Professor Diamantino Durão.
Continuando a nossa... Evidentemente que eu não vou dizer que as pessoas disseram mentiras ou disseram verdades, mas eu recomendo que leiam as deliberações da Comissão Nacional de Reconhecimento de Estudos e Graus, que está a funcionar e que está a publicar no Diário da República. O paralelo que existe entre antes e antes, ou seja, antes de Bolonha e antes de Bolonha e depois de Bolonha, e depois de Bolonha e depois de Bolonha. Quero dizer, Portugal e o outro espaço. Estamos a fazer exatamente a correspondência. Posso dizer que os bacharéis portugueses, antes de Bolonha, não têm correspondência a coisíssima nenhuma. Ponto final, parágrafo. Mas posso dizer que os bacharéis ingleses têm equivalência à licenciatura pós-Bolonha. Ponto final, parágrafo. Nem podiam deixar de ter. Mais ainda, nem podiam deixar de ter. Segundo, penso que é conveniente que as pessoas vejam em que países se usa a designação bacharel e em que países se usa um nome muito parecido à licenciatura. Mas nem sempre porque também usam outros nomes como muito parecido com o mestre, para essa mesma. Segundo, é que também é conveniente saber porque é que, por exemplo, a Espanha optou por ciclo curto de 4 anos e porque é que Portugal optou, estando na lei 3 ou 4, rarissimamente optou por 4 e a grande maioria das escolas optou por 3. Ora, não parece que a juventude tenha que ser prejudicada por causa destas opções. Um outro aspecto que me parece importante é que seria de todo conveniente que esta Comissão, Comissão de Educação e de Trabalho, tivesse uma análise distante dos atores. Ou seja, convidar um ou dois juristas, um ou dois auditores, um ou dois analistas, para face às situações que existem, fazer um relatório sem impor as suas regras, as regras dos engenheiros defenderem o seu ponto de vista, dos engenheiros técnicos defenderem o seu ponto de vista, das universidades defenderem os seus pontos de vista. O que interessa saber é ter um relatório independente. Eu confesso que na avaliação que foi feita às instituições de ensino superior, verifiquei que não havia independência nenhuma. Eu assisti a uma avaliação em que um curso foi classificado ali como tendo tudo excelente e depois no fim os avaliadores disseram: mas não pode ter. E, portanto, inventaram mais 3 critérios para não ter tudo excelente. Quer dizer, nós temos que fazer esta questão da avaliação e da qualidade, é uma coisa demasiadamente séria para não ser feita por pessoas independentes. E estamos, afinal de contas, aqui a tratar de uma questão que está paralela à qualidade. É saber se uma pessoa com 3 anos ou se uma pessoa com 5 anos não deve ter níveis profissionais de funções a níveis distintos. Eu lembro-me, quando cheguei à Inglaterra em 1970, fui convidado para ser membro da minha instituição de engenheiros mecânicos ingleses, que é o equivalente aqui à ordem, porque, de facto, nesses países não existe uma ordem propriamente dita, existem instituições para vários grupos. Eu fui convidado diretamente para ser, eu e vários outros colegas que entrámos no nosso Imperial College. Provavelmente por isso mesmo. Mas foi logo nos dito que nós entrávamos no nível 1. Porque ainda depois havia o nível 3 e o nível 4, e o nível 2 e o nível 3. E então seríamos nós que, à medida que fôssemos executando a nossa profissão, que iríamos adquirindo ou não o direito de subir para o segundo e para o terceiro nível. E até parece-me que a Ordem tem um pouco esta filosofia. Só que tem esta filosofia antes de Bolonha. E agora eu penso que tem que adaptar esta filosofia para pós-Bolonha. Ou seja, terá que ter 3 níveis, muito provavelmente, e não 2 níveis. E mais ainda, não deve definir à partida, como fazem instituições estrangeiras, que não é preciso ter grau académico para ser membro da Ordem. O que é preciso provar é que se tem as competências adquiridas ao longo da vida para executar os atos de engenharia. É isto que é fundamental. É isto que deve ficar na lei das ordens. E não o contrário. Se não estamos a defender uma coisa que não é lógica. Por exemplo, na Finlândia, os engenheiros de minas são feitos na Associação dos Industriais das Minas. Não são feitos na universidade. A universidade só faz a supervisão. Entendido? Portanto, é isto que nós temos que fazer. Desculpem se gastei muito do vosso tempo inutilmente. Mas agradecia que o Miguel gastasse só mais um.
Sr. Presidente, peço desculpa só por usar a palavra durante uns 30 segundos. Eu pensei que tinha sido claro em relação à exposição que fiz, mas parece-me que há aqui duas ou três questões que mereciam uma melhor, então, clarificação. Vamos lá ver. Aquilo que eu disse relativamente a esta questão pós-Bolonha é que aquilo que deve ser, portanto, Bolonha não é meramente a passagem dos graus ou de um ciclo para 3 anos. Pressupõe que, em termos de conteúdo de formação, seja acompanhado com a redução do tempo. E, portanto, quando eu falei em relação a esta questão, pensei que tinha sido claro em relação a esta matéria. E, portanto, eu não estou a dizer que há más formações. Aquilo que está a acontecer é que uma coisa não acompanhou a outra. E mais, os métodos pedagógicos vão demorar tempo até que uma situação encaixe na outra. E só uma pequenina nota aqui relativamente à questão entre a clivagem entre o secundário e o superior. Senhora deputada, eu adorava chegar à questão que me colocou. O meu problema é antes dela. É eu estar a ser docente do ensino superior e verificar que estudantes não interpretam aquilo que leem e têm dificuldades na escrita. Tomara eu chegar a esse problema. Agora, há aqui uma questão de sistematização do ensino superior. Eu não concordo, mas isso é a minha posição pessoal, na divisão entre ensino do Ministério da Educação e o Ministério do Ensino Superior. Porque são dois ministérios que não falam e andam de costas voltadas e com isso é um problema gravíssimo que todos nós portugueses temos. Só gostava de dar uma última notazinha que é o seguinte. Estamos aqui todos a falar e nós às vezes esquecemos um bocadinho da realidade. E a realidade em Portugal é esta. Os portugueses entre os 25 e os 65 anos, aqueles que têm formação de nível superior são 11% da população. E, portanto, estamos tão longe de outros níveis, que há outras questões que se tornam irrelevantes perante esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Engenheiro José Manuel Teixeira, dá-lhe a palavra.
Muito obrigado. Eu queria só dar aqui fazer um apontamento final. Começando por dizer que o nosso sindicato integra todos os graus do ensino superior no ramo da engenharia. Portanto, temos de doutores a bacharéis nos nossos quadros. E entendemos que todos são engenheiros, mesmo aqueles que não estão inscritos na ordem, de engenheiros, nem na ANET. Claro que existem competências diferenciadas, mas temos que entender uma coisa. A diferenciação de competências não se faz só em função do currículo académico. A vida profissional é talvez mais importante do que essa componente. E, aliás, Bolonha prevê isso. A valorização da componente da experiência profissional, quer mesmo na atribuição do título, que pode ser atribuído até a quem não tem formação académica, como aqui foi dito, como ao próprio exercício da profissão. Nós também somos sensíveis a esta questão da distribuição das competências, obviamente, até por aquilo que eu acabei de dizer. Mas temos que ter presente uma questão que é incontornável, que está estabelecido em Bolonha. É o primeiro ciclo que dá o acesso ao exercício da profissão de engenheiro. O grau de intensidade desse exercício pode ser discutível, mas é o primeiro ciclo que dá acesso e não se pode barrar. E aquilo que está a acontecer aqui no nosso país é que nós temos vindo a presenciar uma série de barreiras que são colocadas aos jovens que adquirem um grau no ensino superior de engenharia. Quer pela exigência de exames, quer pela não permissão de inscrição, portanto, nem com exame. Isso realmente não pode acontecer. Continuo a defender. A menos que haja alteração na legislação, face ao quadro jurídico vigente, o que está a acontecer, quanto a nós, é ilegal. Portanto, há estatutos, há leis, e isso há que ser cumprido. O jovem formou-se, tem o direito de se inscrever numa associação pública correspondente. E depois, nessa associação pública, irá ter a sua atividade monitorada em termos éticos e deontológicos. Mas não se lhe pode fazer nenhum exame de reavaliação de conhecimentos académicos. E eu peço vénia aqui para citar um exemplo, não o ia fazer, porque não é elegante fazê-lo nestes termos, mas já agora, porque assenta bem, faça o que eu acabei daqui de ouvir. O meu filho do meio formou-se em engenharia, foi tentar inscrever-se na ordem, exigiram-lhe um exame, ficou indignado, porque ele tinha acabado de se formar, já tinha prestado exames de tudo que tinha para prestar, portanto, estava habilitado a ser inscrito, e, portanto, recusou, e, entretanto, também conseguiu um emprego na Inglaterra. Os colegas dele, ingleses, têm todos 3 anos de formação. E ele não tem privilégio nenhum em relação a eles. E eles ficaram surpresos com o nível de formação dele. Está muito bem na empresa. Portanto, os colegas estão, eles lá têm acesso à profissão com 3 anos. São os colegas dele na empresa. E, portanto, nós temos que ter também presente que tudo aquilo que se discutir aqui tem que levar em consideração aquilo que se faz lá fora. Porque nós não podemos estar a ser exigentes aqui e depois vir o estrangeiro com 3 anos e ter direitos que nós aqui não temos. Portanto, nós defendemos o acesso à profissão tal como está estabelecido na lei. Primeiro ciclo, dá o acesso à profissão de engenheiro. E dá acesso ao título de engenheiro, porque é isso que está nos estatutos da Ordem dos Engenheiros. Tem uma licenciatura, tem direito ao título. Se não for mudada a lei, terá que ser assim que as coisas se processarão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu vou fazer uma ronda final. Não sei se os grupos parlamentares querem falar mais questões, mas agradecer que não, até porque já é meia hora. Mas eu queria fazer um ponto de ordem a mim mesmo, ou seja, à mesa. E queria refletir convosco, portanto, para a ronda final, eu penso que reduziria à ANET e à Ordem dos Engenheiros, na questão central que se nos coloca hoje. De facto, refletir sobre a reforma do contexto europeu do ensino superior era interessantíssimo. Aproveito para convidá-los para uma iniciativa que teremos no dia 16 de fevereiro, em breve, sobre o papel do ensino superior no desenvolvimento de Portugal, organizada pelo Grupo de Trabalho que eu coordeno, aqui na Assembleia da República, começará às 9:30 da manhã, mas vamos tentar aproveitar um bocadinho melhor, sendo que isto foi uma excelente audição, aproveitar um bocadinho melhor estes minutos finais. Eu sei, nós temos a informação que a Ordem dos Engenheiros tem no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior uma proposta, nomeadamente para a definição deste quadro de primeiros ciclos. Eu penso que a designação será engenheiro associado. E, portanto, a questão que se colocará central será uma distinção entre aquilo que são as competências, os atos praticáveis pelos engenheiros técnicos e aquilo que serão os atos praticáveis ou reconhecidos como para tal por parte da Ordem dos Engenheiros. Portanto, se pudessem, nesta parte final, aproveitar também para clarificar um bocado, parece-me também, e esta é a questão central desta reunião, salvaguardar o interesse público, parece-me que as posições não são assim tão, aparentemente não são tão divergentes. Portanto, os engenheiros técnicos não exigem serem engenheiros, portanto, reconhecem que o primeiro ciclo tem especificidades naturais, acho que todos reconhecemos. Nós tivemos nas visitas que fizemos às instituições de ensino superior quem dissesse, e bem na minha ótica, que não faz nenhum sentido os mestrados integrados, nem sequer para o curso de medicina, que um bocado por toda a Europa tem um primeiro ciclo que é uma espécie de ciências da vida, mais numa perspectiva ética, e depois tem as concretizações de segundo ciclo e habilitantes para a profissão específica da medicina. Portanto, eu acho que nós poderíamos encontrar aqui também o nosso papel, servir aqui de, numa primeira fase, se possível, de mediador, numa segunda fase, o nosso papel como legislador ou até como fiscalizador da atividade do Governo. Mas pedia, por favor, nós ainda temos algum tempo, portanto, finalizaríamos a reunião há 1 hora, daria 10 minutos com alguma tolerância à Ordem dos Engenheiros e à ANET, para, não só para avaliarem um bocado estas últimas intervenções, fazendo uma ronda final, como também para concretizarem um bocadinho mais esta matéria, que era bom que saísse daqui com alguns dados mais aprofundados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu gostaria de só começar por referir que ouvi aqui algumas intervenções que supostamente visavam a Ordem, mas com posições que também nós defendemos. Quer dizer, portanto, foram criados aqui alguns moinhos de vento, tal como Dom Quixote, sobre os quais até sou surpreendido, porque as nossas posições são iguais. A primeira questão, nunca até hoje, como digo, enquanto sou bastonário, fiz qualquer ataque pessoal às outras formações de engenharia. Antes, pelo contrário. Se forem ver os documentos que entreguei a propósito da ausência de regulamentação profissional para a coordenação de segurança em fase de projeto e em fase de obra. Incluí os arquitetos e incluí os engenheiros técnicos, por iniciativa própria. Se forem ver a regulamentação sobre a segurança contra incêndios, estão arquitetos, engenheiros e engenheiros técnicos. E podia continuar. Portanto, a visão que nós temos é uma visão integrada de processos produtivos que exige a intervenção de vários tipos de profissionais, começando, como digo, nos chats. Primeira questão, portanto, é uma palavra de inclusão e não de exclusão. Agora, isso não significa, exatamente, e o que nos divide, supostamente, da ANET, não é grande coisa. São, essencialmente, afirmações que têm sido produzidas e ataques quanto à Ordem dos Engenheiros pelo Sr. Presidente, que estão escritas. Isto é uma questão que não vale a pena relevar aqui, são questões do Presidente, não é da ANET, enquanto instituição que nós respeitamos e temos as melhores relações a nível dos colégios com o trabalho que tem sido feito. O que se coloca neste momento a nível desta clarificação é uma questão de fundo, porque dizem que a Ordem Cooperativa fazem ataques ao setor de direito. Então, uma Ordem Cooperativa admite, põe uma proposta para admitir no seu seio as diversas formações do processo produtivo? Eu não percebo como é que uma Ordem pode ser cooperativa e depois dizer, inclusivamente, até digo mais, para que os cursos de expressão tecnológica tenham maior credibilidade e maior aceitabilidade no mercado, até aceitamos o registro desses cursos. Agora, uma coisa diferente é todos a montem fé em Deus do que definir os cursos que têm, de fundo, as competências por isso de uma profissão, e aqui estamos a separar duas coisas. Uma coisa é um sistema de ensino, como eu disse, que faz os cursos que entender, não temos nada a ver com isso. Mas quando pedem à Ordem, vocês ou à ANET, para reconhecer quais são os profissionais para determinados atos, e nós, no caso dos engenheiros e dos engenheiros técnicos, não temos atos próprios regulados, temos avulso, caso a caso o Governo ou a Assembleia vai definindo se para aquele ato da certificação energética é preciso profissionais qualificados, se para os incêndios é... Quer dizer, nós temos, não é como os advogados têm um diploma que regula os atos próprios dos advogados, nós não temos. Portanto, é caso a caso. Se é caso a caso, vem sempre em paridade engenheiros e engenheiros técnicos. Nunca estivemos contra. O que exigimos a seguir, isto está previsto no 73, é, então vamos agora entender-nos, 80%, 70% dos atos de engenharia podem ser praticados por engenheiros técnicos, com certeza. Agora, isto não significa que façam 100%. O que não há neste momento uma definição, e naturalmente, se a ANET pretende que todos possam fazer tudo, terá a nossa oposição. O que falta aqui é bom senso. E por isso eu também disse ao Sr. Ministro das Obras Públicas, quando no 73 vinha bem indicado que as duas instituições têm que se estabelecer um protocolo de entendimento, eu disse, bem, naturalmente que o Presidente da ANET não vai querer entendimento nenhum, porque reclamam, já apresentaram todos os atos próprios, assumindo o mercado na sua totalidade, qual é a diferenciação? Então tem que haver uma intervenção do poder político. Isto é que é lamentável. Nós acabámos de estabelecer, por acaso, sobre o 73, e só para mostrar como é que nós somos corporativos, não é? Também porque a palavra sempre que aparece como papão, com a Ordem dos Arquitetos, um acordo sobre o 73. E eu vi bandeiras, por causa da reclamação da arquitetura, direito à arquitetura, sempre tivemos a favor. E, portanto, há aqui questões, de fundo, que são alimentadas por uma fogueira, porque alguém está interessado nisso. O que o país tem que, e particularmente a Assembleia da República, definir é, há qualificações profissionais diferentes, há competências diferentes, vamos agora sentar-nos e ver caso a caso, desde a elaboração de projeto, direção de obras, no caso da engenharia civil, fiscalização, segurança no trabalho, etc., o que é que em função das competências, e isto também é dos engenheiros, repare, o engenheiro civil, quanto a mim, não está habilitado a fazer todos os atos de engenharia civil. Eu entendo que para determinados atos tem que ser um especialista. Eu não quero que uma ponte, como a ponte, a futura ponte sobre o Tejo, possa ser, teoricamente, pode ser assinada por qualquer engenheiro civil, mas seguramente que o bom senso determina que não vai ser assim. Sabemos que em Portugal há meia dúzia que terão conhecimentos e capacidade para assumir isso. Onde é que isto está na lei? Onde é que nós temos um ato próprio para especialistas que exige exatamente a formação ao longo da vida, cursos de especialização, pós-graduação, etc. Portanto, o que nós queremos é graduar competências, defini-las legalmente e com isso estimular para que as pessoas não fiquem onde estavam no princípio de uma carreira, mas sejam valorizadas e sejam estimuladas a fazer formação contínua, a regressar à universidade, aos politécnicos, e com isso terem mais graus, e esses graus serem reproduzidos na legislação que justifica a intervenção de técnicos qualificados. E, portanto, isto é, no fundo, aquilo que se passa no setor da construção dos alvarás. Há 9 classes de alvarás, mas as empresas de construção não podem fazer tudo. E há N subcategorias de obras. E, portanto, as empresas são mesmo classificadas para isto. Porque é que nos engenheiros isto é tudo a monte e fé em Deus? Quer dizer, é só isto que nós pretendemos, nada muito mais, e, portanto, aquilo que nos separa da ANET, eu julgo que são questões de detalhe e é fácil, se houver o bom senso e o equilíbrio para isso.
Eu gostaria de fazer alguns comentários complementares. Eu peço desculpa, não fixei o seu nome. Uma coisa muito breve. Disse uma coisa que, para o melhor do meu conhecimento, não é verdade. Hoje em dia, uma pessoa com 3 anos de formação não consegue ser charter de engenheiro na Grã-Bretanha. Houve uma evolução tremenda nos últimos anos para ser chartered engineer, que é o equivalente a ser membro da Ordem dos Engenheiros, são precisos os 4 anos de segundo ciclo britânicos. portanto, entram de facto para o início da profissão, mas não são charter de engenheiros. Portanto, permita que diga que creio que está errado. Portanto, naquilo que disse, não digo que não é verdade, que está errado. Bom, nós temos em Portugal um problema número um, no qual eu não vou entrar, porque o Sr. Presidente disse muito bem que isto não é um descanso ao ensino superior, que é o problema da destruição total da rede do ensino superior. E não há um problema deste governo. É um problema de governos anteriores também. Portanto, não há nenhuma crítica política a este governo. Portanto, mas temos uma completa destruição da rede do ensino superior. O processo de Bolonha pressupõe uma massificação. E a primeira pessoa, e talvez até agora a única pessoa com responsabilidade política, a quem eu ouvi aquilo que é a realidade das coisas, foi ao Sr. Ministro das Finanças há 2 anos, quando apresentou o orçamento, em que disse, não tenham ilusões, que a massificação, a ideia de educação para todos, como a Unesco promove, vai ser feita pelos ciclos curtos e pelos primeiros ciclos. Não vai ser feita pelos segundos ciclos, obviamente. Primeira questão. O problema essencial que está aqui na mesa é aceitarmos ou não a questão de se ser engenheiro, ser engenheiro técnico ou ser profissional de engenharia. Se as pessoas quiserem em Portugal mudar a nossa cultura, sem nenhuma ofensa, se quisermos ir para o Brasil, em que são todos doutores, nós podemos dizer que somos todos doutores, nós podemos dizer que somos todos engenheiros. Se for essa a vontade, se for essa a necessidade social, acho que se pode aprovar isso. Mas não é isso que está em jogo. O que está em jogo é relacionar, se é que nós na nossa cultura usamos títulos, títulos com competências razoavelmente comprovadas. É evidente que nós sabemos que por todas as nossas aldeias, e não só, há muita gente a fazer as suas casinhas, há muita gente a fazer os seus trabalhos de engenharia civil particularmente, há muita gente, em bom português, que é uma palavra totalmente lusitana, a desenrascar uma solução de energia, há muita gente a fazer isso. Portanto, há muitos atos de engenharia que qualquer um, até nós, nos medicamos a nós próprios. Portanto, o problema não está aí. O problema está nas balizas que a nível europeu são reconhecidas e a nível europeu como portas de entrada para a profissão. E aí, não tenham dúvida, a nível europeu há 2 portas de entrada para 2 níveis profissionais. São as portas relacionadas com os primeiros ciclos e são as portas relacionadas com a formação acumulada de segundo ciclo, independentemente de aqueles que entraram pela porta do primeiro ciclo poderem, pelo seu esforço, pelas suas capacidades, pela formação formal adicional, pelo reconhecimento experiencial em conjunto, serem reconhecidos como tendo competências de segundo ciclo. Não está em causa nenhum ferrete, como tínhamos antes do 25 de Abril, e é bom dizê-lo, em que, de facto, havia um estigma relativamente às formações industriais na altura, dos agentes técnicos, que, se quisessem ir para outra área, tinham que voltar à estaca zero e andar para a frente. A rede do ensino superior, isto é muito importante para esta discussão, Sr. Presidente, tem que ter aquilo que eu chamo um sistema de vasos comunicantes, em que uma pessoa que faz nos tempos de hoje, com as exigências da sociedade, com a evolução da sociedade, é evidente que nós não podemos dizer a um jovem, tu estás aqui, e agora, se quiseres ir para ali, tens que voltar atrás e andar. Não, nós temos que ter pontos e vasos comunicantes. E o nosso sistema do ensino superior tem que evoluir nesse sentido. Agora, permita-me, Dr. Miguel Copeto, e estão aqui 2 deputadas que são formadas em matemática e diz-me-ão se eu tenho razão ou não. É muito diferente nós passarmos de 10 para 9 ou de passarmos de 2 para 1. É muito diferente. A relação não é. A percentagem de variação é substancialmente diferente. Onde é que eu quero chegar? É muito mais simples passar de 6 para 5 anos de formação e dizer que se dão as mesmas competências do que passar de 5 para 3 anos de formação. Eu sou professor há 35 anos, tenho profundo conhecimento do que se passa na Europa e não tínhamos ilusões. Nós, ao passarmos 5 para 3 anos, temos que mudar os métodos para sermos melhor, temos que mudar os métodos para adaptarmos-nos à sociedade e às motivações dos jovens, que são muito diferentes daquelas. Seguramente que a minha neta vai ter motivações muito diferentes e forma de pensar da que eu tinha, mas não há milagres. O senhor não passa de 5 para 3 anos, não empacota as competências de 5 anos em 3 anos, por muitos métodos que mude. Não haja ilusões sobre isso. De 6 para 5 poderá fazê-lo. De 5 para 3, não faz. É mentira a nós próprios. Nós, eu costumo dizer, desculpem-me isto, nós podemos nos enganar a nós próprios durante muito tempo. Nós podemos enganar as pessoas que estão à nossa volta. Mas há 2 coisas que nós não enganamos. Primeiro, a Europa. E pior do que isso, nós não enganamos o tempo. E, portanto, se não adotarmos critérios de qualidade, se não tivermos a coragem de distinguir as coisas, acho que não vamos mais longe do que estamos agora. E é essa, no fundo, a luta da Ordem dos Engenheiros. É, não está em discussão que a porta de entrada possa ser o primeiro ciclo. Se quiserem chamar a todos engenheiros, legisle-se nesse sentido. e é tudo engenheiro, pronto, passa-se a um novo paradigma. Eu até digo-lhe mais, eu achava que até devíamos tirar os títulos, eu detesto o professor doutor, isto e aquilo, outro, mas estou a falar a sério. Detesto, acho que a gente devia se chamar seu fulano, seu fulano, seu fulano, fazer a Revolução Francesa de 68. Eu não ouvi, não ouvi. Portanto, fazer isso. Mas, de facto, se querem relacionar competências com nomes que as pessoas conhecem, então não digam que em 3 anos a pessoa é engenheira, porque não é verdade. Porque é engenheiro técnico, estou de acordo consigo. Estou de acordo consigo. O engenheiro associado foi uma ideia que andou no ar, mas não acho. Não tem substância na minha perspectiva, mas foi uma ideia que andou no ar, enfim, é interessante que conheça. Não, auxiliar nunca esteve, nunca esteve. Não, técnico auxiliar para os setos, isso é outra questão. Mas, portanto, esta é que é a essência da questão. E os seus deputados, as suas deputadas, analisem. Deixem-me só dizer-lhes mais uma ou duas coisas. Há, a nível da Holanda, 3 grandes universidades técnicas. Nós temos muitas, eles têm 3 grandes universidades técnicas, que são as TU3. Se forem ao Google hoje em dia, a gente vai TU3 e vem lá. São Eindhoven, Delft e Twente. E eles produziram um booklet, um livrinho muito interessante, que tem sido seguido a nível europeu por muita gente, tem sido citado, em que eles, de facto, fazem uma análise da diferença de competência. Aqui são os ilhas da questão da Europa. Até bom dizê-lo, não é Portugal isto. O que é que distingue? Há todo um espectro de competências. E é evidente que isto não é 0-1 preto ou branco. Há duas balizas de competências. E, eventualmente, há um conjunto de dados que podem ser feitos adequadamente por 2 níveis de competências diferentes. Mas para lá da questão da responsabilidade social, para lá da capacidade de concepção e projeto, para lá da capacidade para resolver problemas complexos e para se adaptar a novas situações, há uma extraordinária que eles dizem, que eu tenho adotado e seguido, que é a ligação entre a formação formal e esta competência que é a atitude correta para usar o conhecimento e as capacidades que nós temos à nossa disposição numa dada situação. Ou a gente acredita que isto é verdade e anda para a frente, ou não acredita. É um conceito fundamental. A maturidade dada por mais alguma formação académica, que em nada tira a importância da formação da prática experiencial, em nada, complementam-se. Mas se nós não a reconhecemos, repito, é uma questão de qualidade. E deixem-me terminar com José Gil. Terão lido o livro José Gil em que discute, em 2005, o problema do medo de ser de Portugal. É um livro extraordinário. Eu aconselho, eu nunca falei com o senhor, mas é de facto um livro extraordinário. E na página 71, o José Gil diz, numa linha, o grande problema. O problema é que a Europa já entrou em nós e nós ainda não entramos na Europa. Está dito lá, ele não é uma pessoa suspeita, tanto quanto eu sei do currículo dele. Leiam um livro, permite-me sugerir, é um livro extraordinário que levanta muitas questões muito importantes.
Muito obrigado. Sr. Professor, eu dava a palavra ao professor Miguel Copeto por alguns segundos só, porque como compreendo...
São só uns...
Okay,
eu acredito na aprendizagem ao longo da vida, mas há aspectos sobre os quais eu não preciso de lições, nomeadamente relativamente àquilo que se passa na Europa, o ir, o passear, etc. E uma das diferenças, realmente, entre a engenharia e o direito, no meu caso a minha formação é jurídica, é relativamente ao cuidado com as palavras e o significado das mesmas. E, durante a minha intervenção, em momento algum, eu referi que se estava a querer colocar o Rocio na Betesga. Ou seja, eu nunca disse, nem se pode inferir das minhas palavras, que as competências e a formação de 5 para 3 anos serão idênticas em momento algum. E, portanto, era só para um esclarecimento.
Muito obrigado. Sr. Presidente. Eu aproveitava já para potenciar o fumo. A Assembleia da República não pode potenciar o fumo, até porque aprovou uma lei. Mas era um fumo com um aspecto pedagógico muito profundo, que é o fumo do cachimbo da paz. Portanto, parece-me que há aqui questões que podem ser ultrapassadas. Portanto, era sobre o cachimbo da paz que eu gostava de ouvir falar.
É assim, de facto, a sociedade é uma coisa muito complexa, porque foi criada sobre a minha imagem, sobre a minha pessoa, uma imagem que não corresponde rigorosamente nada à verdade. Nada. É evidente que sou determinado, tenho convicções, tenho. Quando estou em desacordo, estou em desacordo e estou de desacordo até ao fim, porque eu não estou aqui a defender eu estou a defender 20 e tal mil engenheiros técnicos que representamos, que têm um exercício claro da profissão, de grande prestígio, os Albertos Mesquita são indiscutíveis no exercício da sua profissão, e o Ilídio Pinho, o Augusto Guedes, o Eduardo, o Helder Pita, doutorado e nós mestrados. A questão é assim: nós não defendemos, e eu não defendo uma coisa para mim, nós defendemos para o interesse público. Quando nós dizemos, por exemplo, que se constrói mal em Portugal, porque se faz mal o projeto, eu estou a atacar alguém. Estou a atacar aqueles que constroem mal, os construtores que constroem mal, que depois ficamos toda a vida a pagar uma casa deficiente, que é quente, ou ao contrário de quando devia ser fria, e tudo isso, que tem ruídos, tudo isso. Eu estou a atacar alguém. Estou a atacar que se trabalha mal. E nós vemos como é que se deve trabalhar bem. Nós definimos um conjunto de atos, e agora é assim, os nossos atos são incontornáveis nas 16 especialidades. E quero dizer também, porque nós definimos 16 especialidades, não estou muito preocupado que haja 300 designações. Não foi possível chegar a acordo. Há uma coisa que é certa. Há 16 especialidades, as pessoas têm que identificar o técnico pelo colégio a que pertencem. E o colégio está perfeitamente definido quais são as competências que pode praticar. Eu dou um exemplo, e o nosso site é um site aberto e disponível, e toda a gente pode consultar. Nós definimos para cada uma, para um coordenador de segurança é preciso 2 anos de profissão e formação complementar. Para os peritos, uma coisa que é absolutamente insubestimável, que é, na questão da energia, acordámos, enfim, com a relutância de alguns, que podiam ser peritos de energia, todos aqueles que fossem engenheiros, engenheiros, arquitetos, fizessem um curso de formação e um exame na ADEN, na Agência de Energia, e só era perito quem passasse. E a proporção de passagens de engenheiros, arquitetos e engenheiros da ordem é a mesma. Tanto chumbam uns, como chumbam outros. E, portanto, nós achamos que este é o modelo. E não havia ninguém ainda criticar o modelo dos peritos na energia. Há depois outras questões, que é dos custos de associados ao certificado energético. Mas isso é outra questão. Não tem a ver com isto. Senão não é um problema nosso, nós não podemos definir preços. Agora, relativamente àquilo que o senhor deputado me pediu, nós temos um quadro claro. Nós há 4 ou 5 anos passámos um dia a trabalhar com o engenheiro Fernando Santos para encontrar uma solução. Não fomos nós que deixámos de falar. Não fomos nós que rasgámos o acordo que fizemos há 10 anos, em que assinei eu, assinou a arquiteta que já morreu, infelizmente, e assinou o engenheiro Sousa Soares. Não fui eu que rasguei o acordo. Quando eu disse, e está escrito, que era intelectualmente desonesto, porque ganhou as eleições, rasgou o acordo. O acordo não é do A, do B ou do C. É da instituição. E, portanto, eu tenho mau feitio, se é pela defesa dos interesses, não é os interesses dos engenheiros técnicos, é o interesse público. As nossas questões para resolver este problema são muito simples. Antes disso, queria só acrescentar, gostei muito de ouvir que o engenheiro, que o professor Feio tivesse lido o José Gil, espero não ter ficado só pela página 71, porque de facto
Eu pedia só para que tivéssemos algum cuidado para não permitir que depois houvesse réplicas.
Não, porque isso é revelador. Há muita coisa lá que se aplica a nós. E, portanto, também li e também gostei e influencia-me definitivamente. Agora, eu queria só eu responder àquilo que... Eu não estou preocupado em ser eu a fazer as negociações ou não. Isso é irrelevante. Qualquer um dos meus colegas está em condições e altura de representar os agentes técnicos para o encontro de uma solução. Agora, há coisas que nós não temos nenhuma dúvida. Primeiro, o que é preciso assumir, e penso que isso evoluiu alguma coisa hoje, é que o primeiro ciclo é habilitante para a profissão. Ponto. Primeira condição que tem. Porque senão é... O que eu tenho dito é que se o Parlamento decidir que não é habilitante para a profissão, então chumbou a reforma de Bolonha, atirou-a para o lixo. Portanto, há uma opção. Portanto, os seus deputados têm essa opção, obviamente, e farão aquilo que considerarem melhor para o país. Agora, As questões que nós temos para resolver é assim, estamos de acordo ou não que na revisão do 73-33, a questão que nos divide é a questão das estruturas. Nós digamos que as estruturas não convencionais sejam realizadas por engenheiros técnicos que obtenham a condição de perito pelo LUNEC, uma autoridade neutra. Podemos todos fazer as correntes sem outra condicionante e as não correntes com a condição de perito obtida no NEC, como fizemos com a ADN, para a energia. Desbloqueamos o problema? Ou vamos aqui dar... Os estéticos nunca, jamais aceitarão ser impedidos de exercer uma coisa que sabem fazer. Nunca. Então, pode-se decidir como quiser. E como nós temos a convicção que a prazo seremos maioritários em Portugal, ganharemos as eleições de uma ordem, duas ordens, três ordens, nós temos 150 anos de vida e vamos ter muito mais. E, portanto, temos todo o tempo à nossa frente. E, como tivemos razão com os atos, teremos também razão nesta matéria. Temos tempo. É coisa que não nos falta. O país não vai acabar. Estamos de acordo de levantar o veto. A ordem dos engenheiros está de acordo de levantar o veto à nossa entrada no Conselho das Profissões Liberais? A ordem dos engenheiros levanta o veto à proposta dos alvarás, para nós não ficarmos na classe 6, quando depois faz um acordo corporativo com a ordem dos arquitetos, em que dá à ordem dos arquitetos o nível 13 e nós temos o nível 5 nas empresas de construção? É mentira ou não é verdade? Há uma coisa que eu não sou mentiroso, o Sr. Engenheiro, é assim, eu posso ter mal feito, mas não sou mentiroso.
Eu pedia para não estamos haver de acordo, algo, mas vou-lhe dar a palavra depois. Para
estamos pessoas. De acordo, e temos todo o tempo de conversar, estamos de acordo, não pode não ser aqui, hoje eu tenho o meu telefone, estamos de acordo que passa a ser exigido que haja um projeto de eletricidade abaixo dos 50 kVA's, porque a maior parte dos prédios em Portugal não é necessário um projeto de eletricidade. Um prédio de 4 ou 5 pisos não tem necessidade de ter um projeto de eletricidade. Por isso é que tivemos os acidentes que tivemos ano passado, 6 mil, este ano já vamos em 300, de causas desconhecidas. Isto é defesa do interesse público. Estamos de acordo em fazer legislação rápida para que isto condições são mínimas. E culminam, obviamente, a representação do primeiro ciclo e a designação de ordem e não a designação da ANET, da associação. Porque isso leva a confusão. Portanto, é possível chegarmos a acordo, chegamos aqui a acordo e resolvemos o problema à Assembleia da República, ao Governo e, fundamentalmente, ao país. E vamos trabalhar naquilo que é essencial, que é fazer bons engenheiros e bons engenheiros técnicos, porque nós nunca reivindicámos outro título profissional que não fosse o DT técnico. Não queremos nenhuma confusão sobre essa matéria. Somos e morreremos engenheiros técnicos, independente de sermos licenciados, mestres, doutores, seja o que for, boas pessoas ou mais pessoas, seremos sempre. E é isso que nós defendemos há muitos anos e, portanto, não há sobre essa matéria nenhum equívoco. Não há acordo. Não há acordo, não é seguramente pelo nosso lado, não é porque nós tenhamos mau feitio. E isso, os meus colegas estão aqui, que têm muito melhor feitio que eu, estão disponíveis para trabalhar nesta matéria de um acordo e penso que, com a mediação da Comissão, eu seria facilito.
Muito obrigado. Sr. Engenheiro Fernando Santo, eu...
Queria fazer uma questão sobre esta história dos arquitetos do acordo. A lei, a portaria 16/2004 dos Alvarás, define as competências técnicas dos quadros das empresas para a atribuição dos Alvarás. E contempla algo que, quanto a nós, é inaceitável. Que diz que, para a obtenção de Alvará até classe 4, os engenheiros técnicos, e entenda-se também aqui, neste caso, engenheiros, porque podem ser substituídos por CAPs 3 e 4. Como se uma profissão pudesse ser substituída por outra, portanto. E nós mantivemos, digamos, na defesa que temos feito desta questão, contra isso, em que aspecto? Porque quando chegámos à direção de obras, e tinha sido negociado com a ordem dos arquitetos, o seguinte, arquitetura para arquitetos, engenharia para engenheiros. Então, se a engenharia para engenheiros, estamos a discutir algo que foi reclamado pela ordem dos engenheiros, e apenas pela ordem dos engenheiros, que era a regulamentação da qualificação profissional para a direção de obras, para a fiscalização e para a coordenação de segurança, que nunca esteve em Portugal regulamentado e, portanto, nós hoje podemos ter todas as obras públicas, como já afirmei na Comissão das Obras Públicas, a serem dirigidas por técnicos não qualificados, mesmo passando a fiscalização, o que é grave. Este princípio foi estabelecido e os arquitetos reclamaram, entretanto, o direito à fiscalização, o direito à direção da obra, ou seja, no fundo, ganha a primeira batalha com o direito à arquitetura, mas também quer entrar em todos os outros atos de engenharia. O princípio depois já não se mantinha válido. E meteram, não sei quem foi, um artigo 28º na proposta de acordo entre as partes, que dizia que, para efeitos de alvarás, os engenheiros podiam ser substituídos por arquitetos, até à classe 6. E como no artigo 13º vem lá bem esclarecido que quem pode agir obras são engenheiros e engenheiros técnicos, e depois acrescenta, e os técnicos que nos temos na portaria 16 de 2004 possam ser utilizados como alternativas a estes. A habilidade é, digamos, o bypass. Ora, as alternativas na portaria já estão definidas, até a classe 4 pode ser um jovem com 18 anos, cabe 3. É uma alternativa a um engenheiro técnico, entenda-se um engenheiro. Se nós aprovássemos o artigo 28º, naturalmente os arquitetos apareciam na classe 6 a dirigir obras, por esta habilidade. Isto não foi detectado logo. Denunciei isto ao Sr. Ministro das Obras Públicas e devo dizer que o Presidente da Ordem dos Arquitetos, quando também se apercebeu, foi o primeiro a dizer, ok, corrija-se, porque nós também não faz parte do nosso acordo. E, portanto, esta questão que se foi aqui colocada fica de fora. Sobre o resto, eu acho que não vale a pena acrescentar nada, porque a intervenção última desta foi suficiente esclarecedora sobre as posições e sobre o ambiente que se vive. Muito obrigado. Eu só queria distribuir por todos.
Sim, nós agradecemos toda a documentação que trouxemos.
A documentação que trouxemos sobre este tema.
Para os serviços que são distribuídos a todos os deputados. Eu apelava, mais uma vez, à boa vontade das instituições, reconhecendo, no entanto, que o Parlamento, no seu papel legislativo e fiscalizador da atividade do Governo, terá obrigatoriamente que ouvir esta excelente audição. Acho que é muito claro para todos os grupos parlamentares o que está, de facto, em cima da mesa. É muito claro para nós, independentemente daquilo que são visões, que eu acho que em muitos casos são próximas, mais próximas até do que possam aparecer numa primeira análise exterior. Portanto, este grupo de trabalho conjunto reunirá, avaliará o que saiu daqui, acompanhará também aquilo que nós esperamos ser, também alguma abertura que aconteceu aqui durante a parte da manhã, por parte das instituições, nomeadamente a Ordem dos Engenheiros e a ANET. Acompanharemos, se possível, a evolução, a vossa evolução, sabendo que dificilmente se consegue chegar na ciência política a uma frase paradigmática que é sobre a definição de política, que é a arte de compromisso. Portanto, se não tendo o medo de existir, que o Zé Gil referenciava no seu livro e bem, no seguimento daquilo que é o pensamento de Fernando Pessoa, e tendo em linha de conta esta definição da política no contexto da ciência política, que é a arte de compromisso, acho que se pode chegar aqui, de facto, pode-se evoluir. Não, acho que não faz nenhum sentido para o interesse público algum excesso verbal. Acho que se pode perfeitamente chegar aqui a um entendimento. Se esse entendimento não for possível, certamente que a Assembleia da República, na sua dupla vertente legislativa ou fiscalizadora, concretizará aquilo que for de facto melhor para o interesse público. Muito obrigado pela vossa disponibilidade.